Muito bom dia, pessoal. Vamos dar início à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, 6 de abril de 2021, solicitando a nossa segunda secretária, a vereadora Cleide Hilário, que faça a aferição do quórum. Já cumprimentando os ouvintes da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do da Web TV e do YouTube também. Quanto à vereadora Cleide se posiciona, eu peço à nossa primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a aferição de quórum para darmos início à sessão.
Vereador, presidente da Câmara, Leandro Siqueiro, vereador Alex Martins, vereadora Cleide Lário, vereador Deusmar Fortunato, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Hélio Araújo, vereador José Fernandes, vereador Lisieja Zebord, vereador Marcos Carvalho, vereadora Thaís Souza, vereador Fred Caixeta, vereadora Andréa Rezende, foram suficientes, senhor presidente.
Obrigado. Primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Hoje nós estamos com o link aberto para algumas pessoas que solicitaram, mas também ao vivo na Rádio Manchester e também na Web TV. Então, fiquem à vontade que nós estamos online na internet ao vivo na Rádio Manchester. Na sequência, solicito novamente a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, faça a leitura da síntese data da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 5 dias do mês de abril de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária remota, por meio do uso do aplicativo de videoconferência, sobre a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, municipal, com a Cleide Lário, da Luz, José Fernandes. A hora determinada, o presidente solicitou que fizesse chamada para presença, contatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura das datas da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovados. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinário de autoria do vereador João da Luz reconhece a atividade essencial do escritório de contabilidade e advocacia do município de Anápolis. Projeto de lei ordinário 46 de 2021, vereador de autoria de João da Luz, instalação de pontos de aplicativos de entrega e transporte individual de pequenas cargas do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 47 de 2021, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivos na lei 4.101 de 3 de novembro de 2020, regulamento do processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas do projeto REURB-E. Projeto de lei ordinária 48 de 2021, de autoria do prefeito, denomina de Alfredo Abrão a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, Hospital Alfredo Abrão, do município de Anápolis. Veto número 49 de 2021, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei número 74 de 2020, instituído no município de Anápolis no mês de janeiro branco, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 50 de 2021, de autoria do prefeito, altera o dispositivo da lei 3.738 de 2014, que dispõe sobre a criação do programa de coleta seletiva em Anápolis com a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 51 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, obriga as concessionárias de veículos automotores o plantio de árvores nativas como contrapartida da emissão de dióxido de carbono por veículos comercializados. Projeto de lei ordinária número 52 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, dá-se o nome de Hamilton da Badia Batista, no logrador público, praça titulada Avenida Contorno, Rua José Torquato, Rua Luana Batista, Residencial Bela Vista, e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 53 de 2021, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre adicional de insalubridade aos servidores públicos do município de Anápolis, que estejam atuando em instituições hospitalares de atendimento de pacientes infectados pelo Covid-19. Projeto de lei ordinária número 54 de 2021, de autoria do prefeito, autoriza o chefe do Poder Executivo a suspender feriados e pontos facultativos no município de Anápolis, desde que não instituídos por lei federal ou estadual, enquanto vigir o estado de calamidade ou emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. Projeto de lei ordinária número 55 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, reconhece estabelecimentos de prestação de serviços agropecuários e veterinários de cuidados com animais, incluindo clínicas veterinárias pet shop e tosa, como atividade essencial em período de calamidade pública e pandemia no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária nº 56/2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Anápolis, do programa Zap da Mulher, com o objetivo de integrar os serviços ofertados às mulheres, integrando e facilitando o acesso a informações e serviços da Altas Providências. Projeto de Lei Ordinária nº 57/2021, de autoria do vereador Alex Martins, autoriza o município de Anápolis a instituir a Escola Vivencial de Trânsito, Ministério de Trânsito. Projeto de Lei Ordinária nº 58/2021, o vereador Jean Carlos institui sistema de transparência para rastreamento de idosos para a identificação da população vacina no município de Anápolis. Usaram a palavra o professor Marcos, Alex Martins, Frederico Odol e o Ederson Lopes. Grandes expedientes usaram a palavra Desmar Fortunato, Zé Fernandes, Ramiro Pingo, Eli Araújo, Jean Carlos, Andréa Rezende, Domingos de Paula, João da Luz e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Houve votação de moção de apelo e indicação de requerimento. Usaram a palavra pela ordem. Jackson Charles, Delcimar Fortunato, José Fernandes, Jean Carlos, Elia Varenga, Professor Marques e Hamilton Espíndola. Comunicação, usaram a palavra Cleide Lário, André Rezende, Jackson Charles, Jean Carlos, Hamilton Espíndola e Leandro Ribeiro. Sem mais a se tratar, o senhor presidente da Câmara declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de abril em horário regimental. Projeto de Lei Ordinária número 60/2021, vereador Ederson Lopes, reconhece os serviços educacionais por meio da oferta de aulas presenciais públicas e privadas como atividades essenciais no âmbito do município de Anápolis. Sem mais. Para o momento, devolvo a palavra para o senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereador André Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença do vereador Reamilton, vereador Fred Godoy, Edmilson, do supermercado, acho que já foi citado, o Domingos de Paula, Jean Carlos Ribeiro e algum colega que não foi citado, se manifeste aí, por gentileza. Nós pulamos uma etapa, porque nós estávamos alinhando aqui a transmissão, mas ainda em tempo também solicito ao nosso vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor. E tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Salmo 32.
Obrigado, meu amigo vereador Fred Cacheta. Já lendo aqui as pessoas, os colegas que solicitaram as inscrições, o pequeno expediente, vereadora Thaís Souza, Reamilton e Fred Godoy. No grande expediente, vereadora Cleide Hilário, Lizia José Borges, Ederson Lopes, Domingos Paula e Jackson Charles. Ainda uma vaga no grande expediente, creio que o vereador Jean Carlos está pleiteando. Correto, vereador Jean?
Não, presidente, não. Eu só manifestei presente aí na sessão, por enquanto. Tá, obrigado. Estou
registrando a presença do nosso colega vereador Jean Carlos. Dando início ao pequeno expediente, convido a primeira oradora, a vereadora Thaís Souza.
Não, mas também fica presente.
Luzimar também está presente na sessão, registrando sua presença. Vereadora Thaís Souza está online, porém no momento não manifestou. Vamos dar sequência, já passo ao segundo orador. Vereador Reamilton Espíndola, que fará uso da palavra por até 5 minutos. A palavra, vereador.
Bom dia, senhor presidente.
Só um minutinho, vereador Reamilton. Vereadora Thaís apareceu. O áudio.
Bom dia, senhor presidente.
Liga sua câmera, por gentileza, vereadora. Agora sim. Com a palavra, com a secretária, vereador Thaís Souza. Bom dia, minha amiga. O som está
bom dia.
Bastante... Perfeito, pode continuar.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, na verdade, é repercutir e parabenizar o prefeito Roberto Naves, o nosso secretário de comunicação, Rodrigo Tiziani, pela ação lançada pela prefeitura Vacinação Solidária, né, que tem como intuito arrecadar alimentos para doar para as famílias que estão passando dificuldades. Nós estamos num momento muito crítico, né, nós estamos vivendo um momento de pandemia que tem trazido efeitos negativos tanto para a saúde quanto para a economia. Então, nós sabemos que a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social tem trabalhado arduamente, conversei com a nossa secretária Sonja, e os pedidos de cesta básica não param, a demanda está muito grande, as equipes têm trabalhado e se revezado constantemente para tentar atender o máximo de pedido. Então, com certeza, essa ação que a Prefeitura lançou, que já está acontecendo em várias cidades do nosso país, é uma ação solidária, uma ação importante, que visa estimular a nossa população que está vacinando. Na verdade, a população tem que ter a conscientização que não é uma troca, né? Não é necessário levar o alimento para poder fazer vacina. É uma ação para estimular a população, ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade. A partir do momento que está indo vacinar, a pessoa leva um quilo de alimento não perecível e faz a doação. E com certeza, dessa forma, estará ajudando a população mais carente, a população que está passando por dificuldades, para que possa estar arrecadando esses alimentos. Lembrando mais uma vez que a ação é de caráter totalmente voluntário e, com certeza, a união da população, a união de todos nesse momento de pandemia é muito importante para que possamos ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Então, na verdade, é parabenizar essa ação e que possamos repercutir, possamos divulgar, para que a população tome conhecimento e quem puder ajudar, que faça essa ajuda à população de Anápolis. É isso que eu tenho, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador no espaço do pequeno expediente, vereador Reamilton. Antes do vereador Reamilton fazer uso da palavra, informo que o grande expediente se encontra devidamente preenchido. Ainda temos duas vagas no pequeno expediente. Por gentileza, quem quiser se habilitar, por favor, vá ali no chat e se pronuncie. Registrando a presença também da vereadora doutora Trícia Barreto. Com a palavra, o vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente Leandro Ribeiro. Bom dia a todos os pares e a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar a todos da comunicação. Bom, o que me traz a essa fala nessa manhã é direcionar um assunto voltado sobre a nossa campanha de conscientização sobre o autismo. Semana passada foi a Semana Azul e eu tive uma preferência de fazer uma live um pouco depois, justamente por causa da pulverização dos assuntos nas redes sociais, estava sobrecarregado, muita gente falando sobre o autismo. E eu disse ainda ontem, chamando a atenção aqui dos pares, que existem três projetos de leis nessa casa voltados para o autista, está tramitando nas comissões, e faça aí um pedido da apreciação de todos para que esses projetos de leis passem por essa casa e sejam aprovados, entendendo que são de baixo custo, financeiramente é irrelevante o custo. Mas hoje teremos uma live à noite, proposta pelas nossas redes sociais, aliás, pelo meu Instagram, vereador Reamilton Espíndola, onde tem como convidado o vereador Leandro Ribeiro, que é o presidente dessa casa. Estaremos falando sobre os projetos de lei que está tramitando nessa casa. Também teremos a participação da psicóloga Natasha, onde vamos falar do comprometimento familiar com o autista. Quais que são os resultados? Às vezes nós nos posicionamos e buscamos só o entendimento de que os terapeutas têm a obrigatoriedade de fazer o tal trabalho voltado aí com as terapias, Mas quando a gente vê o comprometimento da família, o resultado é proativo. É muito significante. Também teremos a participação do Dr. Iago Silva, onde vai falar sobre os direitos do autista e vai falar sobre a questão de compras de veículos, sessão, ICMF, IOF, IPVA, né, o direito do autista, do deficiente. Também sobre o direito previdenciário. Então será uma live muito construtiva, proativa, vai tirar muitas dúvidas. Então eu convido você a partir das 20 horas hoje no Instagram, Reamilton Espíndola, nós vamos falar sobre isso e as políticas por voltar à pessoa com autismo. Quero aproveitar a fala e agradecer a oportunidade do meios de comunicação, através da comunicação escrita, radiofônica, ou através das mídias televisivas, vídeos, enfim, que tem abraçado esse projeto. Agradecer em especial o vereador Luzimar Silva, que abriu, né, um espaço no seu programa ali na Rádio Manchester, né, às 15 horas no sábado, né, para falar sobre autismo. Tivemos ali um momento muito bacana. A Rádio São Francisco também, através do nosso amigo Rubens Júnior, que abriu ali um espaço muito bacana. E a Rádio Imprensa, né, através do jornalista Nilton Pereira e a sua diretora Lídia Magalhães, que também abriu espaço para podermos falar desse tema. E aos nobres companheiros que também nas suas redes sociais falaram do tema autismo. É importante salutar essa situação do autismo. Autismo, característica, você olha visivelmente, fisicamente, não se apresenta. Por quê? Porque é uma deficiência do neurodesenvolvimento. Então, chama essa atenção. E aproveitar e agradecer também nessa fala a Secretaria de Obras, CMTT, que tem respondido, né, os nossos requerimentos e ofícios ali na região norte de Anápolis. Ontem, ali tinha um buraco muito grande ali na Avenida Constelação, que desce ali da Ana Carolina e vai até o Parque da Jaiara, e estava muito perigoso. E anteontem, eles foram ali, fizeram um trabalho, tampou ali. Então, fica aqui, né, a minha gratidão também. O papel do parlamentar é isso, é o parler no francês, é falar, é trazer as necessidades do povo a essa casa. Mas também, como cidadão, e como parlamentar, nós também temos, o direito de agradecer. Quero agradecer, o papel fundamental aí, do secretário de obras, São Francisco Lacerda, e também a CMTT na sua diretoria, o Fernando Cunha. Muito obrigado. E conte conosco aí, pela nossa comunidade. Deus abençoe. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do pequeno expediente, vereador Frederico Godoy.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais pares, aos ouvintes da Rádio Manchester, população em geral. Presidente, eu vim aqui hoje mesmo falar sobre uma reunião que tivemos ontem, às 14 horas, com o diretor dos Rápidos, o Daniane Marinho, com a Tatiane Lopes, que é gerente do Rápido Dona Shopping, o Karim Kozak, presidente da Associação das Imobiliárias, a Cleide, que é uma correspondente bancária, o Léo Basso, representando os construtores, e o Alessandro, representando o primeiro cartório de ofício. Tínhamos a demanda, presidente, justamente por causa do lockdown, de algumas guias de TBI represadas. Existiam mais ou menos 80 guias, a prefeitura estava com um número reduzido de funcionários, justamente por causa do lockdown, alguns com Covid, alguns servidores, mas graças a Deus, com o empenho desse servidor, Daniel Marinho, com a Tatiana Lopes, que é a gerente do Rápido na Shopping, conseguiram uma força-tarefa hoje, a partir das 8 horas da manhã, a terminar com todas essas guias de TV. Então, eu acho que até 14 horas todas essas guias já foram tiradas, tudo isso já vai voltar à normalidade. A gente tentou alinhar porque os corretores, donos de imobiliário, estavam eufóricos por causa dessas guias de TBI. A gente sabe que nenhum negócio é concretizado antes do registro. Então, você imagina os corretores aí nesse período querendo receber sua comissão. Então, graças ao trabalho desse diretor com essa gerente, conseguimos hoje, até as 14 horas, zerar já essas guias de TBI. Então, presidente, seria mesmo essa fala para agradecer ele, o Daniel Marinho e a Tatiana Lopes pela disposição em nos atender ontem e fazer essa força-tarefa para juntos zerarmos essas guias de TBI que estavam represadas. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, né? Fred Godoy. Hoje nós temos dois Fred aqui na Câmara, né? Fred Cacheta e Fred Godoy. Convidando a última oradora do pequeno expediente, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o presidente da mesa, vereador Leandro Ribeiro, demais componentes, na pessoa da primeira secretária Andréa Rezende, colegas vereadores, equipe de comunicação da Câmara e toda a população que nos acompanha ou pela Rádio Manchester ou pelo canal do YouTube da TV Câmara. Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, eu fui procurada há pouco tempo por Valber Barreto. Valber é presidente do Núcleo Esperança. É uma entidade que cuida de crianças e adolescentes portadoras de câncer. Valber me trouxe um problema muito delicado. Ontem, o professor Marcos levantou essa questão durante a sessão. Essas crianças e adolescentes estão encontrando dificuldade em continuar o tratamento no Hospital Araújo Jorge. Por um problema de senha, um problema administrativo, e que eu acredito que a resolução seja de fácil controle até. Me coloco à disposição do secretário de Saúde, Júlio Espíndola, do prefeito Roberto Naves, de toda a Comissão de Saúde, assim como o Valder, que me procurou há pouco tempo, para a gente conseguir uma estratégia, algo que viabilize a continuidade do tratamento. A criança ou adolescente portador de câncer, ela não pode ter o tratamento interrompido. Isso interfere diretamente no sucesso do tratamento da patologia e, consequentemente, na vida dessas crianças. Era isso que eu queria falar, mais uma vez me colocando à disposição dos órgãos responsáveis para se irmos até o Hospital Araújo Jorge para tentarmos resolver o problema. Que Deus esteja conosco, obrigado pela palavra, devolvo ao presidente.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, convidando a primeira oradora inscrita, vereadora Cleide Hilário. Fará uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Eu quero aqui cumprimentar a mesa diretora, em nome do presidente desta casa, Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os assessores de imprensa, a todos os ouvintes da Rádio Manchester e do YouTube. E também quero cumprimentar aqui aos nobres colegas, em nome do meu parceiro de partido, Reamilton Espíndola. Senhor presidente, hoje eu venho aqui nessa tribuna para falar sobre o projeto que hoje vai em votação nessa casa, em primeira votação nessa casa, que é onde torna as instituições religiosas como essenciais. Nós sabemos, senhor presidente, que sabemos que o vírus é real, o vírus existe. Eu contraí o vírus em 2020, minha mãe teve, praticamente toda a minha família teve esse vírus. Nós sabemos que o vírus está aí, sabemos da gravidade da doença. Mas também, senhor presidente, acreditamos que a fé e a ciência, elas podem sim andar juntas. Logicamente, nós queremos que essa prática, elas venham ser com responsabilidade. Nós acreditamos, senhor presidente, que obedecendo todos os critérios, todas as normas de distanciamento, ao uso do álcool em gel, aferindo ali a temperatura na entrada, e obedecendo todos os critérios, nós podemos sim realizar os nossos cultos e exercer ali o nosso momento de fé. Nós estivemos olhando um artigo onde mostra que o aumento de depressão, o aumento de ansiedade, que o aumento de diversas doenças psicológicas vieram bastante depois do período pandêmico. Nós acreditamos que, lógico, a pessoa pode sim procurar procurar o profissional, mas ouvindo também psicólogos, nós acreditamos que a fé aliada junto à ciência ali pode ajudar as pessoas a romperem esse período aqui. Nós temos aí famílias que estão perdendo o seu trabalho, famílias que estão chegando nas suas casas e veem os seus filhos chorar de fome. Infelizmente, senhor presidente, nós estivemos visitando várias famílias nesse período de lockdown e nós vimos ali pais... Só um minuto, por favor. Já dou a próxima para o senhor, vereador. Nós vimos ali famílias que estão desesperadas e ali que não tem o sustento levar o sustento para a sua casa. Isso também é importante. Então, nós sabemos que as instituições religiosas, elas trabalham a fé, mas elas também trabalham a questão de ajudas sociais. Elas levam, ajudam essas famílias em relação a isso. Vou dar uma parte aí ao vereador Luzimar, que me pediu, e, lógico, e com certeza ao vereador Hamilton. Pode falar, vereador.
Obrigado, vereadora Edilar. Quero parabenizar a senhora por pôr essa postura dessa casa de lei. Quero compartilhar e quero também votar sim a favor e parabenizar a senhora. Concordo, Anápolis é uma cidade religiosa. Igreja, para mim, é a maior casa de recuperação, né, onde a pessoa vai ali e fica lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Às vezes a casa de recuperação também ela é boa, mas a pessoa acaba indo e não firmando. E a igreja traz aí essa paz, essa alegria. Então, quero aqui sim, temos que clamar, principalmente nesse momento, temos que rogar a Deus. Então, a igreja, cumprindo todas as normas, tem que estar aberta, sim, para o povo louvar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero parabenizar a senhora e devolvo a palavra. Muito obrigado.
Eu agradeço aí pelo apoio, vereador. Nós sempre defendemos a responsabilidade. Muitos questionam, mas tem igrejas que não obedecem. Se não obedecem, então que sejam fechadas. Mas nós queremos, sim, que seja feito com responsabilidade. Então, essa é a intenção do nosso projeto, essa é a intenção de alcançar e fazer com que fortalecer a fé das pessoas. Nós temos visto pessoas se afastarem, eu tenho um grande amigo meu que infelizmente faleceu, ele ficou durante todo o período de lockdown, durante todo o período da pandemia, ele estava em casa, obedecendo ali, porém, a depressão o levou à morte. A depressão tirou a vida dele. Então, aonde nós estamos ali trabalhando, lógico, com responsabilidade. O vereador João da Luz, acho que o Hélio também pediu uma parte. Pode falar, vereador Hélio.
Também pedi. Uma parte.
Bom dia, vereadora. Parabenizar pela mudança, a tentativa da gente conseguir essa PE. Eu vejo que as igrejas precisam estar abertas, mas não só as igrejas, mas enfim, pela tratativa, a gente, médico cura com remédio, né? Com remédio, com medicamento. As igrejas não, elas tratam a alma da pessoa, elas tratam o espírito. Isso é muito importante, a gente vê isso e vê a necessidade de estar aberto, estarem abertas. Eu acho que toda a preocupação da sociedade goiana, da sociedade anapolina, em tratar de forma eficaz o Covid, mas eu acho que a gente tem que manter sim abertas as igrejas e tentar fazer um trabalho que as igrejas fazem hoje, não só o trabalho de cuidar da alma das pessoas, mas também de trabalho social, de levar cesta, de ajudar aqueles mais necessitados. É muito importante. Conte com o meu apoio. Eu, na segunda sessão, em fevereiro, apresentei um requerimento solicitando a vacinação de imediato aos religiosos, porque eu também entendia de tal forma que é necessário a vacinação em primeiro, não só de todas as pessoas, mas em princípio dos religiosos, que são diretamente com as pessoas que vão nas suas igrejas, que participam, que estão ali pedindo apoio, pedindo a cura. E se Deus quiser, vamos vencer esse vírus. Tá? Conte comigo, conte com o apoio. Um grande abraço a todos. Devolvo a palavra, viu, minha cara vereadora.
Vereadora Cleide, me dá uma parte, por gentileza.
A vereadora Cleide está com o microfone desligado. O vereador João da Luz solicita uma parte, Vossa Excelência.
Pode falar. Pode falar, vereador.
Obrigado, Cleide, pela parte. Quero cumprimentar todos os vereadores, quero cumprimentar a cidade de Anápolis, parabenizar pela iniciativa louvável, e dizer o seguinte, que na igreja é o local onde tem pessoas sóbrias, pessoas com responsabilidade, pessoas que elas cumprem os protocolos, né, que são exigidos pelas autoridades. Os protocolos hoje nas igrejas é dos 30%, medir a temperatura, manter o distanciamento. É o último lugar que vai haver o contágio e a disseminação do coronavírus. Então, eu quero manifestar o meu apoio a esse projeto de Vossa Excelência, quero dizer, manifestar o meu voto e dizer que nós precisamos, sim, exercer nesse momento de dificuldade, exercermos a fé. Porque quem pode nos livrar é só o nosso Deus, só Jesus Cristo, que pode nos livrar de uma doença tão grave. Né? Então, parabéns pela iniciativa. Pode contar com o meu apoio, viu, Cleide? Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. A gente agradece aí o apoio de todos. É, nós sabemos que, lógico, tudo tem que obedecer critérios.
Boa tarde, vereador.
Vereador, eu acho que o vereador Hamilton tinha pedido primeiro.
Não, tinha escrito aí no... Professor. Eu uso na minha fala, no meu espaço.
Pode. Beleza. Tá saindo aí? Tá? Bom, pessoal, eu quero falar para a vereadora Cleide, que desde quando iniciou o projeto embrionário, né, que foi lançado, decisão fechamento da igreja, ela veio, me pediu apoio. No primeiro momento, tivemos uma fala aqui endossando o projeto de lei. Não sei se vocês têm a lembrança, onde falamos aí da nossa colonização, da nossa estrutura religiosa, educacional, dos jesuítas, enfim. Bom, eu fui procurado por vários líderes religiosos do nosso município nesse entendimento. Eu fui procurado pelo pastor Jocely, né, que é o vice-presidente do nosso Ministério, Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, e também o pastor Leordinho, do Conselho de Pastores de Anápolis. E aí eu fiz o meu compromisso. Não apenas um compromisso em virtude da lei, mas um compromisso como ministro do Santo e Pleno Evangelho de defender, né, as aberturas da igreja. Tivemos um presente essa semana, o ministro Marcos Nunes, né, teve aí essa aprovação a nível nacional de que as igrejas estarão abertas, lógico que com 25%, né, de todo, né, de todo o seu envolvimento, de atendimento aos irmãos, né, aos fiéis. Mas eu quero só dizer uma coisa. Conte comigo, conte com o nosso projeto, nesse sentido, desse projeto, porque há uma necessidade. A igreja, ela tem um viés espiritual, porém, ela é a maior recicladora, né, como diz o nosso parceiro, o nosso nobre colega. Né, nem caso de recuperação se recupera tanto quanto a igreja. Então, nesse viés do social, é observado que quando se vai, né, às secretarias e não tem atendimento, a pessoa já vai direto na igreja pedir uma cesta básica. Já viu isso? Né, que ele tem vulnerabilidade. Então, a igreja não só faz o papel espiritual, quanto também o papel social. Conte conosco.
Seu presidente, só encerrando, nós sabemos, sim, agradeço aí a todos os colegas que se manifestaram favorável ao projeto. E pedimos aí o apoio de todos, logicamente, obedecendo todos os critérios da vigilância sanitária e com prudência. A igreja também tem um papel fundamental em levar as pessoas à conscientização. Nós temos que trabalhar durante esse período a conscientização das pessoas, porque se obedecermos todos os critérios, com certeza nós iremos vencer mais essa. E, lógico, chamar aí a todos os ouvintes para que clamem pelo nosso município, para que clamem pelo nosso país, pelo nosso estado, para que a gente venha romper mais essa pandemia. E muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Estou sendo bem ouvido, por gentileza, senhor presidente.
O som está ótimo, vereador Lizer.
Obrigado, presidente. Agradeço aí pela concessão da palavra. E a parte cumprimental, cumprimento também os demais pares que estão conosco. Eu estou aqui no meu gabinete, né, participando dessa sessão remota. Cumprimentar também a imprensa e demais pessoas que nos assistem. Estou vendo aqui em primeiro plano, pastor Leordino também. Mas o motivo de eu estar usando nesse momento a palavra é uma situação que vim buscando contribuir também aí com um assunto que é pauta, né, nos últimos meses, e não poderia ser diferente, na Câmara Municipal, que é com relação à pandemia, né, que estamos vivendo. E tem aí duas indicações minhas, que eu acho que da maior relevância, que deveria ser observada com carinho também. Ela diz respeito aos garis, né, coletores de resíduos, recicladores, que ninguém duvida, né, do risco que eles estão correndo. Os entregadores também de oxigênio medicinal, senhor presidente. Ontem eu achei interessante o senhor citar que não queria, sabe muito bem do risco que correm e os motoristas, né, os caminhões, os motoristas de caminhões que fazem a entrega diariamente em todos os comércios, em todas as residências, enfim. É um trabalho bastante complicado, mas particularmente esses motoristas, esses entregadores de oxigênio medicinal, eles são bastante vulneráveis. Eles estão numa situação de altíssima vulnerabilidade. Por quê? Porque eles adentram os hospitais, adentram as residências, particularmente as residências que estão, justamente aquelas residências que estão muito contaminadas. Estão com as pessoas contaminadas, estão ali. Olha só, senhor presidente, presta bem atenção na situação. É até uma necessidade importantíssima, porque esse uso domiciliar do oxigênio medicinal tira aquelas pessoas que não necessitam mais da intubação, que estão numa situação de apenas uma oxigenoterapia, ou seja, estão ali com problema de baixa oxigenação no sangue e precisam dessa recuperação. Então, eles vão para casa, mas quando vão, eles entram naquele ambiente contaminado, trazem os equipamentos. O doutor Zé Fernandes, que está nos ouvindo, ele sabe muito bem dessa situação. Eles trazem o equipamento contaminado, manuseiam aquele equipamento contaminado, né? E levam aquilo para a minha unidade também. Eu sou um dos fornecedores aí de oxigênio, principalmente domiciliar, na cidade. E a gente tem atendido bastante esse grupo de pessoas que estão saindo das enfermarias, principalmente. Quando já não estão com alto risco, estão indo para casa, mas a gente corre esse risco. Nós também, porque meu pessoal da loja também acaba por manusear esse equipamento, mas particularmente os motoristas que estão ali naquela proximidade maior com aquelas pessoas contaminadas e com o ambiente contaminado, né? A gente sabe, e eventualmente a gente entrega até em edifícios. Eu vi uma matéria recentemente aí falando que no Rio de Janeiro, uma região nobre do Rio de Janeiro, tinha um alto grau de contaminados. E de onde que eles concluíram que essas pessoas estavam sendo contaminadas? Os elevadores. Os elevadores, olha, que mora em edifício aí, não gostaria de fazer terrorismo num momento desse, mas é um ambiente bastante propício e bastante complicado com relação às questões de contaminação. Eu acho que as pessoas que cuidam desses condomínios, né, os presidentes de condomínio aí, cuidar mais dessas questões aí de asepsia dos elevadores. E a outra questão também é com relação aos coletores, né, de resíduos sólidos, recicladores, enfim, aqueles que fazem a limpeza da nossa cidade, que cuidam dos nossos resíduos sólidos. Isso aí, inclusive, a doutora Trícia vem comigo nessa solicitação aí, que a gente acha também da maior importância, porque a gente não sabe, eles não sabem qual o material que está contaminado e o que não está. Né? Uma situação normal, e eles vão manusear aquilo ali. Enfim, é uma situação complicada. A gente sabe que tudo isso, né, vem depois daquelas prioridades que a Organização Mundial e o nosso próprio Ministério da Saúde já determinou, que são aquelas pessoas mais vulneráveis, os idosos, por exemplo, acima de 60 anos, mas nós estamos aproximando. A Anápolis está bem nessa parada, e bem relativamente, né, relativamente a outros municípios. Nós estamos bem no sentido que já estamos aí vacinando as pessoas acima de 63 anos. Então, a gente acredita que nas próximas semanas, então logo ocorra a segunda vacinação desse grupo, a gente já cai aí para 61, 62 anos e a gente encerra, né, pelo menos esse grupo prioritário, que é acima de 60 anos. A gente sabe que outros grupos estão sendo priorizados aí nesse momento. A gente tem ouvido falar dos professores, a gente tem visto o pessoal de laboratório que está sendo vacinado. A gente sabe daquelas pessoas que estão na frente, né, tanto as pessoas da vigilância sanitária e os médicos que estão na frente de batalha aí também, são a prioridade e ninguém questiona isso. Mas tão logo a gente tem a oportunidade de estar priorizando alguns grupos, que a gente venha priorizar esses grupos aí. Mas uma outra situação, ontem eu vinha voltando de uma viagem, né, de diária que eu tive que fazer ontem, mas estava ouvindo aí os trabalhos da Câmara. E vi aí, inclusive, uma das últimas palavras, né, do vereador Jacques Charles, e isso é normal, porque nós, vereadores, né, nós sabemos o que a gente fala, é até quase um jargão aqui, que os vereadores são aquele ente político mais próximo da população, então nós recebemos todo tipo de demanda, todo tipo de demanda vem até nós. E o vereador Jacques ontem falando, inclusive uma palavra bastante semelhante à minha, que eu usei não temos mais tribuna, mas a última palavra minha aí, que inclusive citava uma sugestão do vereador Marcos Carvalho, que falava aí da questão para que o município, né, para que a Anápolis entrasse junto daqueles municípios que estavam firmando consórcio para aquisição de vacina. Isso pode não ter caminhado, mas é também uma grande ideia, né, que seria interessante ter colocado na pauta, mas o vereador Jackson fala que isso deveria ser formado um grupo para levar isso ao executivo. Eu penso que nós temos duas instituições na casa, uma natural, que é a Comissão de Saúde, né, e também foi criada aqui a Frente Parlamentar para o Combate à Pandemia. Então, esses dois grupos, ou a Comissão de Saúde, ou a Frente Parlamentar, pode consolidar e deve consolidar todas as nossas ideias e discutir com o Executivo, né? Discutir com o Executivo, levar e apresentar para que seja. Tão logo a gente possa estar priorizando, senhor presidente, tão logo a gente possa priorizar outros grupos, né, que estão aí contribuindo para que a gente tenha aí uma situação confortável, levando alimento, coletando o nosso lixo, levando oxigênio domiciliar, para que essas pessoas possam, de alguma forma, ser priorizadas. A gente tem várias outras demandas que outros vereadores já levaram aí, os farmacêuticos, por exemplo, né, estão no dia a dia, tantos outros grupos, a gente sabe, já foi citado aqui hoje aí também, os grupos de religiosos, que poderiam ser priorizados também. Então, são vários grupos, né? Então, nós sabemos que a Câmara Municipal tem muita propriedade. O que eu acabei de dizer, nós recebemos aí todas as demandas vêm até nós. Para mim, não é diferente, por exemplo, o pessoal de recicladores, o pessoal de resíduos sólidos, me procurou por quê? Porque eu tenho uma história também nesse ramo. Eu tenho história. Lá desde o meu primeiro mandato, há 8 anos atrás, a gente já estava envolvido com isso aqui, a Lei 12.305, que nos deu, assim, a primeira iniciativa que eu tive foi justamente trabalhar uma forma de tirar as pessoas que estavam ali coletando resíduos sólidos no aterro sanitário. Nos anos aí, trabalhando junto com o Ministério Público, a doutora Sandra, a Secretaria de Meio Ambiente, e conseguimos isso aí, né? Tivemos essa conquista e também contribuímos para que a Prefeitura abrisse, concedesse aí um espaço para criação de uma nova cooperativa. Hoje nós temos duas cooperativas de catadores. E essas pessoas nos procuram, o que é normal a todos os vereadores, todos os grupos aos quais eles frequentam, os procuram diariamente com novas demandas. Dos caminhoneiros não foi diferente, e particularmente esses dois grupos aqui, eu gostaria que a Câmara Municipal analisasse o caminho, para possamos levar essas demandas aí ao executivo para que seja avaliado e no futuro próximo eles serem priorizados também. Encerrou meu tempo, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. A gente pede desculpa pelo áudio, infelizmente a internet do vereador Lisier estava falhando, mas deu para compreender o assunto que ele estava falando. Na sequência, eu convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Meu internet estava ruim?
Estava, Lisier, mas foi compreensível. Vereador Ederson, com a palavra.
Meu som está bom, presidente?
Está sim, estamos te ouvindo.
Então vamos lá. Bom dia a todos, cumprimentar aí aos nobres pares na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa, a população que acompanha essa sessão através dos meios de comunicação. Também nós temos vários pastores visitando aí hoje a nossa sessão remota e é com muita alegria que nós estamos hoje votando, né, em primeira votação, o projeto da nobre colega, a vereadora Cleide Hilário, que estabelece, né, as celebrações religiosas como essenciais aqui no município de Anápolis. Vereadora Cleide, eu não pedi uma parte, porque como eu tinha um horário aqui no Grande Expediente, eu quero aproveitar esse horário para parabenizar Vossa Senhoria por ter apresentado esse projeto, ainda lá no início do ano, nas primeiras sessões, e a senhora me procurou e desde o primeiro momento pôde contar com o meu apoio. Inclusive, eu fui relator em uma das comissões, a comissão presidida pelo nobre colega pastor Hamilton, que é a Comissão de Recursos Humanos e Cidadania. Ele me nomeou relator nessa comissão e no mesmo dia, 19 de fevereiro, nós relatamos favoráveis ao projeto, já despachando esse projeto. E quero aqui também agradecer ao presidente que atendeu o nosso apelo no dia de ontem. Nós tínhamos a informação que já tinha tramitado, presidente, por todas as comissões e estranhamos, o projeto não está na pauta de ontem. E o senhor atendeu aí o apelo, com certeza também da vereadora Cleide, com certeza o apelo aí também de vários pastores da nossa cidade e colocou hoje o projeto em primeira votação, então mostrando aí a responsabilidade do senhor também e o entendimento com relação à importância desse projeto para a cidade de Anápolis. Não é um projeto importante somente para as igrejas, sejam evangélicas ou católicas. É um projeto importante para a cidade de Anápolis, porque a igreja, ela presta uma assistência fundamental para a sociedade. E o ano passado já foi um ano de grande aprendizado, onde todos nós aprendemos a como adotar as medidas de distanciamento, as medidas de sanitização, a questão do afastamento do álcool em gel, a questão da medição da temperatura, a questão de evitar o toque. Então, o ano passado foi um ano difícil e de aprendizado, mas esse ano nós já sabemos como fazer. E as igrejas, a responsabilidade dos pastores, eles têm feito dessa forma. O que nós não podemos é ter uma descontinuidade e uma insegurança. Não sabe quanto tempo vai ficar aberto, ou se abre 14 dias, fecha 14 dias, ou se vai ficar, como Anápolis nós ficamos aí, talvez quase um mês, no mês de março, fechadas as portas. Então, isso é um prejuízo muito grande para a população. Nós podemos servir a Deus em casa? Lógico que podemos. Nós podemos buscar a Deus em todos os lugares? É evidente que podemos. Mas existe uma grande parcela da população que ela precisa cultuar o Senhor. E isso é bíblico. O exemplo de igreja que nós temos é a igreja de Atos. E lá no livro de Atos, capítulo 2, diz que a igreja se reunia no templo e nas casas. Então a igreja, ela precisa dessas duas asas. Ela precisa estar reunida no templo e precisa também estar reunida nas casas. Então a igreja, ela não está firmada nas quatro paredes. Mas a importância da reunião do templo, ela é fundamental, principalmente para aquelas pessoas que precisam muito, que às vezes ainda estão fracas na fé, ou que estão precisando de um alimento, estão precisando de um conselho, estão precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de conforto. Muitas pessoas perderam seus entes queridos durante essa pandemia. E elas precisam dessa palavra de conforto, elas precisam desse ambiente congregacional, elas precisam daquele louvor, daquele momento do louvor, da adoração, daquele momento da palavra trazida como revelação da parte de Deus. Então, isso é fundamental.
Então, as igrejas estão, sim, preparadas para terem as suas reuniões presenciais, respeitando as medidas restritivas impostas pelos governos, de acordo com a responsabilidade que cada um tem. Então, isso é muito importante. Eu fico muito feliz, porque eu vi a mobilização do Conselho de Pastores, e aqui eu quero citar o nosso presidente, pastor Leordino, quero citar aqui também o pastor Vitor Hugo, da Igreja Vida Nova, que mobilizou, o pastor Davi, vi aí ao lado da vereadora Cleide, também mobilizando os pastores, pastor Josele, né, lá da Igreja Assembleia de Deus, o nosso vice-prefeito, pastor Márcio Cândido, também com esse entendimento, o prefeito Roberto Naves, o líder do prefeito na Câmara, o vereador Jackson, também manifestando seu apoio. Então, isso é muito importante. Graças a Deus, chegamos a esse amadurecimento. Graças a Deus, chegamos a esse entendimento. O período de aprendizagem passou, ficou em 2020, e agora é aplicar as medidas de distanciamento, sanitização, higienização, mas seguir à frente. Vida que segue, com os nossos cultos presenciais, as missas. Agradecer o apoio também do Dom Gil, também representando a Igreja Católica. Isso é muito importante, senhor presidente. Então, tem todo o meu apoio desde o início desse projeto. E eu tenho certeza que hoje, vereadora Cleide, nós teremos aí o apoio unânime dos vereadores dessa Casa de Leis. Senhor presidente, também quero usar os outros 5 minutos para um outro projeto que eu dei entrada hoje também. No mês de março ainda, no finalzinho de março, nós tivemos uma reunião remota com os diretores, pais e alunos das escolas aqui do município de Anápolis. Era a grande maioria escolas particulares. E reivindicando também, dentro dessa linha de raciocínio, que o período de aprendizagem passou e que agora nós sabemos como fazer, como realizar as reuniões, e também clamando por essa retomada, atendendo às medidas restritivas das aulas presenciais. 30%, álcool em gel, máscara, respeitando tudo aquilo que foi determinado pelas pessoas, né, pelos profissionais da saúde no município de Anápolis, mas também as escolas, elas não podem ficar nessa questão de insegurança, porque não sabe se abre, se fecha, quando vai fechar, se vai abrir, se não vai abrir. Então, essa insegurança, ela tem atrapalhado muito. E já tem trazido, inclusive, prejuízos para o município de Anápolis, para os alunos do mundo inteiro. E o Brasil, inclusive, está atrás. Em todas as nações do mundo, o Brasil está atrás na retomada das aulas. Então, nós estamos apresentando um projeto hoje para que também as instituições de ensino, elas sejam consideradas também, os serviços educacionais sejam também considerados essenciais. O projeto está dando entrada hoje, vai tramitar pelas comissões. Peço que os nobres pares possam estudar com bastante calma esse projeto, mas que não demore, né, a tramitação do projeto pelas comissões. Porque nós precisamos votar esse projeto para que as escolas, tanto particulares quanto as escolas públicas, no município de Anápolis, elas possam ter essa segurança para fazer o seu planejamento, para retomar essas aulas presenciais de maneira segura e contínua. A OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela já identificou que tem gerado um acúmulo de perda das habilidades e dos reflexos das crianças e adolescentes devido a esse período prolongado de aulas remotas. E nem todo aluno e nem todo pai tem habilidade para acompanhar uma aula remota. E principalmente as crianças do ensino fundamental, do ensino infantil, como é que eles vão acompanhar a aula remota? Então, esse gap, né, esse vão, esse vácuo, ele vai ser sentido ao longo dos anos. E nós precisamos minimizar esse impacto causado no rendimento escolar dos nossos alunos, que na grande maioria são os filhos, que estão aí fazendo o ensino fundamental, o ensino infantil, e não conseguem ter o mesmo rendimento por aulas remotas. Então, nós estamos apresentando esse projeto hoje, seguindo alguns exemplos aqui, senhor presidente, nobres pares. A Câmara Municipal de Curitiba aprovou esse projeto, iniciativa de vereadores da Câmara Municipal de Curitiba. A Câmara Municipal de Natal também já aprovou esse projeto, iniciativa de vereador da Câmara Municipal de Natal. Alguns deputados estaduais também têm entrado com esse projeto, tornando os ensinos, tornando também as unidades, né, os serviços educacionais como essenciais. Um exemplo é a Assembleia Legislativa lá do Paraná, e o projeto, inclusive, já foi sancionado pelo governador Ratinho Júnior. Da mesma forma, a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, o projeto também foi sancionado pelo governador Eduardo Leite. Existem projetos também nesse mesmo sentido na Câmara Federal. Então, é algo para se pensar, para se avaliar e para se aprovar. É importante que possamos avançar, que possamos não ficar parados, estagnados no tempo, sempre respeitando a saúde, respeitando as medidas restritivas, respeitando a sanitização, a higienização, respeitando as pessoas, mas avançando. Porque o estrago, infelizmente, a pandemia fez, mas nós podemos minimizar esses estragos tomando atitudes responsáveis e sérias, como esse projeto que nós estamos apresentando hoje, e aprovando o projeto da vereadora Cleide Lário, também determinando as reuniões religiosas como essenciais no município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Infelizmente, hoje os nossos áudios não estão dos melhores. Está oscilando muito o nosso sinal. Peço a compreensão de todos os ouvintes aí. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Né, Câmara, pelo YouTube, né, pela Rádio Manchester, enfim, todos presentes. Né. Senhor presidente, eu quero, nesta manhã, discorrer sobre o projeto da nobre vereadora Cleide Lago, minha amiga, de longas datas, né? A Cleide é amiga minha há mais de 20 anos, senhor presidente. Eu não apreço muito a vereadora Cleide, uma mulher de Deus, uma grande ser humana. E ela trouxe esse projeto no início do ano, ano passado, né, depois da eleição, ela tinha me convidado para um café e já estava com esse projeto já, né, elaborado. E ela me falou e eu disse para ela: vereador, estou com você nesse projeto. E graças a Deus ela conseguiu, né, apresentar o projeto, e o projeto andou, né? Hoje nós estamos aqui, né, vamos votar o projeto hoje, e eu quero dizer para Vossa Excelência, a vereadora Cleide Lário, que eu estou contigo, e parabenizar mais uma vez a vereadora pelo caminho que a vereadora trilhou, né, vindo aqui nos gabinetes, com capa, apresentando, explicando o projeto, e é assim que deve fazer, né, todos nós aqui nesta casa, né, quando tiver um projeto, vir até o gabinete dos vereadores e apresentar, pedir o apoio, né, conversar, dialogar. Então aí eu tenho que parabenizar a Vossa Excelência, que Vossa Excelência deu um show aí de sabedoria, viu? Eu estou dentro, né, eu voto a favor do projeto, com certeza. Daqui a pouquinho o presidente vai colocar em pauta, mas o meu voto já está aqui antecipado. E outra, nova vereadora, reclamo que eu faço aos pastores, né? Que ligou vários pastores, né? Nós que somos evangélicos, né? Nós defendemos aí a igreja aberta, a igreja católica, né? Que faz o mesmo papel, né? Nós somos, nosso Deus é um só, graças a Deus. E pedir, né, aos pastores, os padres, né, que peça, né, os membros, né, as pessoas, que usem máscaras, álcool em gel, coloca duas pessoas lá na porta da igreja, né, ou uma, sei lá, mas que todas as pessoas que atraem aos templos usem, né, o álcool em gel. Se não tiver máscara, que o pastor, o padre, compra uma caixinha de máscara, deixa lá, a pessoa chegou sem máscara, vou pegar para você, nós temos aqui, e é o essencial, né, a máscara e o álcool em gel. Então tá aí. Eu estou braço, estou dentro, eu acho que é isso aí. Como eu já havia falado aqui, eu tenho uma criança de 10 anos. Esses dias, há dois domingos atrás, o meu filho, né, de 10 anos, né, me emocionou. Ele falou: papai, hoje vai ter culto, papai? Eu falei assim: não, filhão, hoje não tem culto. Ele falou: ai, que pena, eu estou com saudade de ir para a igreja, papai. Então a gente vê aí a necessidade de todas, as crianças, os adultos, como é bom ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, né? E a gente sai de lá mais leve, né? E eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo e nós vamos ter nossas igrejas abertas aí, o que é todo aí, em nome de Jesus. Viu? Então,
vereadora, uma parte, por favor.
Vereadora, foi de lá. A parte concedida, nobre.
É, a gente está recebendo algumas mensagens aqui, as pessoas indagando que tem que se. Que o projeto ele teria que se atingir outras casas, né? E lembrando que o projeto ele atinge todas as instituições religiosas, e não somente católicas e evangélicas. Atinge também todos os templos, para que as pessoas possam cultuar ali a sua fé. Esse projeto ele não defende somente igrejas evangélicas ou católicas, tá? É, somente para responder aqui a um internauta que está indagando sobre o projeto. E ele é de acordo com a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 6º. Então, ele está abrangendo a todas. É só isso mesmo, e agradeço aí o apoio, você sempre nos apoiou nos nossos projetos, sempre foi um amigo, um companheiro de longa data. E nessa casa, eu conto com a sua amizade e, logicamente, com o seu apoio. Muito obrigada a todos aí que têm se manifestado favorável ao projeto. Muito obrigada, vereador. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. A senhora pode estar, né, com o nosso apoio e com a nossa amizade. Obrigado. Senhor presidente, também... discorrer também sobre a fala do nosso vereador Ederson Lopes, né, sobre as escolas, né, que nós possamos também defender e batalhar em prol aí das escolas, né, que as escolas também possam ter esse privilégio também, né, que é muito importante para nossas crianças ter as escolas abertas, né, claro, seguindo todos os protocolos aí e dentro da capacidade aí exigida pela, né, vigilância sanitária. E eu dou as mãos aí ao vereador, né, o nosso colega aí, o Ederson Lopes. Senhor presidente, seguindo aqui, né, o nosso tempo, né, usando o nosso tempo, né, e eu quero trazer aqui também uma matéria do jornal Diário da Manhã, né, no dia de ontem, né, essa matéria está aqui, e aqui o Diário da Manhã traz uma fala interessante, né? O título da matéria pirâmide, né? Eu vou ler aqui, né, o que traz. O debate sobre o futuro da obra da Câmara Municipal, herança deixada por João Gomes e Antônio Gomide, deve voltar à pauta em breve. A justiça retomar a busca pelos responsáveis por aquela lambança em pleno centro de Anápolis. Eu achei interessante, senhor presidente. Porque todos nós aqui, né, preocupamos muito, né, com a coisa pública. Né, a coisa pública é uma coisa fina, é uma coisa do povo. E nós temos que realmente parabenizar o Ministério Público, né, a Justiça, que não descansou, não, esse que não está engavetado. E nós precisamos realmente ter uma solução desse problema aqui, desse dinheiro que foi jogado no rato, senhor presidente. Dinheiro público é coisa do povo, nós não podemos aceitar. É inadmissível que esta obra não tenha uma resposta. Nós precisamos, sim. Então, eu parabenizo o Ministério Público, o Judiciário, que não inventou esse processo. Nós precisamos de saber para onde foi o dinheiro, para quem que foi, como que foi, aonde foi o desvio, porque isso aqui agora é um elefante branco e esse dinheiro tem que aparecer, senhor presidente. E não vamos cessar, não vamos... O jeito é o qual do povo. A cidade de Anápolis é uma cidade grande, rica, mas é uma cidade que carece de recursos para a saúde, educação, infraestrutura. Nós sabemos aí o quanto é... Tem de orçamento nas contas do município a cada dia para as coisas acontecer. Então, eu estou aqui trazendo essa matéria do Jornal Diário da Manhã, que foi em busca disso e nos trouxe essa notícia boa. Com certeza, para que retomar os trabalhos do Ministério Público, eu quero ir lá também procurar saber, né, como que está essa situação, porque eu quero ver esse dinheiro retornando aos cofres do erário. É inadmissível. Então, aqui o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, está de olho. Estou percorrendo aí, né, estamos junto aí com a prefeitura, ajudando o prefeito Roberto a administrar a cidade avançada.
conversa aí em reunião com o seu secretariado, está estudando já uma retomada do crescimento, desenvolvimento da cidade. Então ele não para. Muita gente procura, o prefeito Roberto está preocupado só com o Covid negativo. Ele está administrando a cidade, está trabalhando a quatro mãos, né? Você vê na feição do prefeito que ele está cansado, mas está aguerrido, e não tem deixado a desejar. Presidente, sem mais nada a discorrer, eu devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paulo.
Aí, obrigado, presidente. O meu tablet estava com problema, né? Quero começar, né, fazendo um agradecimento aí a você que está acompanhando a sessão, através da Rádio Manchester, através do YouTube. Peço desculpa a você por alguns probleminhas aqui na conexão, tanto faz aqui na Câmara, aos vereadores que estão em casa. Espero que a partir da semana que vem a gente já possa fazer a transmissão de todos os vereadores aqui na Câmara Municipal, tendo em vista que o plenário aqui ele comporta mais de 120 pessoas, então os 30% daria para fazer a sessão normalmente aqui, e o nosso presidente já está fazendo esse trabalho para que a partir da semana que vem a nossa sessão possa ser uma sessão onde as pessoas que acompanham a sessão, que gostam de ouvir a sessão, possa ouvir claramente todos os vereadores e com isso ter um entendimento melhor. Presidente, em cima da fala do nobre colega Ederson Lopes, eu quero dizer a você que acompanha a sessão que o projeto tramitou aqui na casa naturalmente, sem nenhum tipo de pressão. Passou nas comissões, naturalmente, projeto que passa aqui com rapidez, só se for com um projeto extraordinário. Então, foi um projeto que passou naturalmente. Do meu ponto de vista, eu quero cumprimentar a vereadora Cleide por trazer esse projeto aqui na casa. Deu entrada aqui no dia 27/1/2021 e dizer a você que está acompanhando a sessão, acompanhando o financiamento de todos os vereadores, da minha parte, eu vejo a necessidade, sim, de os templos religiosos poder fazer aí os cultos com 30%, porque da mesma forma que a gente vai ali em uma farmácia buscar um remédio, a maioria dos fiéis vai na igreja para poder buscar um alívio para o seu coração. E quantas pessoas estão aí com coração apreensivo, né, vereador Reamil? E ali, uma palavra, uma revelação do pastor serve como um remédio para a alma da pessoa, para que a pessoa possa ter um alívio nesse momento de angústia que todos nós estamos passando aí no município de Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Então, eu vejo um projeto que vai, sim, ser passado aqui na casa, com tranquilidade. E sim, também, praticamente, esse projeto da vereadora Cleide já é contemplado pelo decreto municipal, onde que fala que até 30%, não só do tempo religioso, mas com os restaurantes, a maioria dos locais pode funcionar dessa forma. Mas eu quero aqui, vereadora, dizer que da nossa parte, o nosso voto vai ser um voto favorável. Mudando um pouco de assunto aqui agora, senhor presidente, novos vereadores. Ontem eu estive fazendo uma visita ali no Semerville para poder fazer uma vistoria naquela escola que está sendo construída no Semerville. E a obra, ela fica mais parada do que propriamente ativada. A gente sabe que teve o decreto de 15 dias, mas a obra não anda. Aí, conversando com a secretária Elisânia da Educação hoje de manhã, ela me trouxe a informação que já está tomando todas as providências necessárias para que aquela empresa, ou ela realmente pega firme e conclui a escola, ou que ela possa abrir mão para que possa chamar a empresa segunda colocada para poder concluir aquela escola ali do Somerville, que é uma população que precisa. O pessoal do Somerville, o pessoal do Ibirapuera, né, aquela região todinha. Porque muitas das vezes eu já usei a tribuna aqui, não só eu, outros vereadores também já usou a tribuna aqui, para poder falar de pessoas que teve a vida cefada atravessando a BR para levar suas crianças, tanto faz, para a escola do Santo Antônio, a escola do Tesouro, a escola do Jardim Alvorada, e o perigo que tem para poder trazer as crianças do Somerville, do Ibirapuera, ali para o Bar de Lourdes, para a Vila Sul. Então, assim, a gente conversou com a secretária para poder ela tomar uma providência em relação a esse assunto, mas, graças a Deus, a gente sabe da competência da secretária Elisane. Enquanto eu fui conversar com ela, as providências já estão sendo tomada. Então, que eu quero cumprimentar a nossa secretária da Educação, a secretária Elisane, por estar fazendo esse trabalho, que é de agilizar esse processo para que, o mais rápido possível, a gente possa, se Deus quiser, dentro desse ano ainda, ver se a gente pode concluir aquela obra da escola ali do Somerville para poder entregar a população daquela região. E um outro assunto também, presidente. No domingo eu estive andando ali no DAI, eu fui até o industrial, e passando por aquela avenida ali, olhando o trabalho que a CODEV está fazendo ali na implantação dos novos pontos de ônibus para poder atender o trabalhador que trabalha ali naquelas empresas do DAIA. Os pontos de ônibus está ficando excelente, já está praticamente quase todos prontos. Quem pediu a parte? Uma parte, é o vereador Jean.
Obrigado, vereador Domingos. Paula, quero cumprimentá-la aí pela abordagem dessas duas questões. Primeiro, da Escola Somerville, que sei que o senhor também foi um idealizador dessa... levar esse benefício à comunidade do bairro Somerville e também em relação à notoriedade aí da implantação dos novos pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo, inicialmente ali no DAIA. Eu tive a oportunidade, ainda no começo de 2020, logo após me ingressar nas fileiras aí do DEM, de estar ali na CODEC apresentando a lei municipal de nossa autoria, aprovada por todos nós, que define a padronização de pontos de ônibus, né, dos pontos de embarque e desembarque na cidade de Anápolis. E foi adotada, inclusive, pelo seu gestor na época, Marcos Cabral, a ideia de seguir as orientações e definições técnicas daquela lei, inclusive atendendo aos requisitos ali mencionados e alguns até mais. Então, realmente, estão dando dignidade àqueles trabalhadores que utilizam o transporte coletivo. Inicialmente no DAI, eu tenho certeza que nós haveremos de conseguir ampliar aí por toda a cidade através da CMTT e certamente dar mais dignidade aos usuários do transporte coletivo. Devolvo a palavra.
Uma demanda antiga solicitada.
O áudio do vereador Domingos não está saindo, por gentileza, só um minutinho.
Já há um tempo já, né? E desde 2009, o vereador que estava nessa casa aqui solicitou para que pudesse arrumar
aqueles pontos ali, né, no Daia, e agora, na gestão da CODEG lá do Mário Caiada, a gente está podendo ver essa obra sendo feita aí, uma demanda antiga, da Câmara Municipal e com certeza também da população anapolina, né? Então, a você que é trabalhador do Daia aí, você vai ter mais um local que depois que você sair do seu serviço, você possa ter uma segurança a mais nesses pontos aí para você poder pegar o seu transporte público ou até mesmo para você poder pedir um carro através de aplicativo e daí você locomover até sua casa. Presidente, meu tempo está acabando aqui, faltando 40 segundos, eu quero falar aqui. Ontem eu fiz uma fala aqui a respeito das pessoas que estavam ajudando a população anapolina. E assim, aí eu falei mais sério, né? E parece que tem algumas pessoas aí que ficam incomodadas com a forma que a gente falou, diz que eu estava com a voz embagada. Não estava, parceiro, não estava com a voz embagada, não estou. E quando eu me dirigi a 1.652 eleitor que me elegeu e confia no nosso trabalho, confia na transparência que a gente leva à nossa vida, a pessoa, assim, acho que fica tão empolgada em querer falar da gente ali no, na sua rede social, que falou até errado, falou que eu tinha falado 1.600 eleitor. Tem que prestar atenção naquilo que a gente fala na sessão aqui, e hoje, com certeza, você deve estar mais aliviado, porque você está vendo eu sorrindo aí, né? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar aqui todos os colegas vereadores, cumprimentar a imprensa que acompanha a nossa sessão, cumprimentar aqui a diretoria legislativa, a diretoria de comunicações, que tem trabalhado muito para a realização dessas reuniões online. Presidente, hoje eu quero abordar dois assuntos. E o primeiro desses assuntos, ele vem, muito, muito ligado à fala do vereador Lisias José Borges. Eu quero falar, senhor presidente, de um compromisso feito ontem, em sessão, de minha parte, do envolvimento do Poder Legislativo nas discussões junto com o Poder Executivo nas ações do enfrentamento à Covid-19. Eu comprometi com os vereadores que iria levar uma sugestão ao prefeito Roberto Naves, onde os vereadores, de forma compacta, pudessem participar do processo de discussão para a tomada de decisão. O Poder Legislativo é muito importante para a cidade. O Poder Legislativo é o veículo político mais próximo da sociedade e o Poder Legislativo, através dos seus vereadores, são os mais cobrados pela sociedade. A sociedade espera muito de um vereador. E é importante que os vereadores participem desse processo de forma concreta. Então, levada a sugestão ao prefeito Roberto Naves, eu quero aqui agora informar a todos os meus colegas vereadores que o prefeito Roberto Naves acatou a sugestão dada por nós e já determinou que eu orientasse aqui o nosso presidente, Leandro Ribeiro, que fizesse uma convocação e uma reunião com os presidentes das comissões para que, semanalmente, o prefeito e esta comissão possam levar ao Poder Executivo as demandas, as sugestões, né, as opiniões, os encaminhamentos da Câmara Municipal, de modo a contribuir no processo de enfrentamento à Covid-19. Ao longo dos dias, dos meses, do ano, inclusive, eu tenho observado que os vereadores estão sedentos de vontade de participar dessa forma, porque os vereadores, além de serem extremamente responsáveis com o seu mandato, os vereadores são muito cobrados pela sociedade. Então, por esse motivo, eu prometi essa sugestão que faria ao prefeito. O prefeito acatou e eu estou aqui pedindo ao presidente Leandro Ribeiro que convoque hoje mesmo uma reunião com os presidentes das comissões, presidente, inclusive com a inclusão do presidente da Câmara nessa reunião. Eu não sou presidente de comissão, não faço questão de participar. Se achar conveniente, eu participo, mas não faço questão. Eu quero que os vereadores, através das comissões, possam levar as opiniões e as sugestões dos nossos colegas vereadores ao Poder Executivo e, assim, estar participando desse processo de enfrentamento à Covid-19. Quero também, senhor presidente, sobre esse assunto, era isso que eu queria falar, ou seja, contempla a fala do vereador Lisiejo José Borges. Eu quero aqui, presidente, iniciar minha fala, e a minha fala, nesse momento, ela tem como objetivo fundamental a preservação da valorização e da credibilidade do poder legislativo. Que essa é a minha visão, dessa forma que eu sempre conduzi o mandato, que é a preservação do poder legislativo. Nós estamos amanhã, senhor presidente, um projeto aí de autoria da vereadora Cleide Lara, que institui que as instituições religiosas sejam consideradas essenciais. Dizer que tenha algum vereador que seja contra ao reconhecimento da essencialidade das instituições religiosas seria ignorância da minha parte, até porque nós temos só pessoas crédulas que têm crédito em Deus e nós não temos ateu no nosso meio. Então, nós temos reconhecimento do valor das instituições religiosas em todos os processos. E que essa lei, conforme foi questionado, ela refere-se a qualquer celebração sem distinção de credo. Pois nós vivemos em um Estado laico e nós temos que dar essa abertura democrática para todos os credos. Então, essa lei não é específica, como a vereadora fez, é da denominação protestante, da denominação católica ou da denominação espírita. Ela abrange todas as religiões e todos os credos da nossa cidade. Mas eu quero fazer um alerta, vereadora Cleide, vereadores e população napolina. Eu já disse que não há dúvidas que os vereadores reconhecem que as celebrações religiosas devem ser atividades essenciais. Não só as religiosas. Cada vereador aí tem uma demanda, que os fisicultores têm que ser essencial, a vereadora Trícia tem uma demanda dessa, o vereador João tem outra demanda, o vereador Jean tem outra demanda, o vereador Lisier tem outra demanda. Enfim, todos os vereadores têm uma demanda do seu segmento. E eu penso que a essencialidade tem que ser, sim, reconhecida. Portanto, todos os vereadores reconhecem essa importância. E aí vai o meu alerta. Não será, vereadora Cleide, não será, senhores vereadores, esta lei que vai ser determinante
sinal do...
Elas vejam
vereador Jacques,
que as instituições fiquem abertas ou fechadas. Não será essa lei que vai ser determinante. O que vai definir isso, vereador Jean, eu tenho certeza que vai comungar comigo, e eu estou fazendo esse alerta, é para os movimentos religiosos, vereador Cleide, que é importante que eu vou falar. Essa decisão de estar ou não aberta, ela será uma decisão que vai depender de uma decisão consensual do STF, que hoje é contraditório. Portanto, eu quero falar isso para que as instituições fiquem alertas. Esse mesmo movimento, vereadora Cleide, que foi feito em Anápolis, ele deve ser feito em nível de Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo movimento das instituições, elas devem ser feitas em nível de decisões do Supremo Tribunal Federal. A cobrança tem que ser feita lá em cima. Certo? Por quê? Porque o que vai determinar isso, os prefeitos, os governadores, estão respaldados em uma decisão uniforme do Supremo Tribunal Federal de que os estados e os municípios não devem obedecer à regra de acessibilidade. Os estados e municípios, isso é uma decisão do colegiado do Supremo. E que, inclusive, o ministro Nunes da Mata também votou nessa decisão. O vereador Jean pode concordar comigo ou não. Então, por que eu estou fazendo esse alerta? Que com certeza absoluta, essa batalha, essa guerra, não termina aqui. Haverá uma nova chamada com o Supremo Tribunal Federal e eles vão levar em pauta a decisão do ministro Nunes da Mata. E se essa decisão não for favorável, nós vamos estar na estaca zero novamente. Então é importante que esse mesmo movimento feito para aprovação dessa lei em nível anápolis e municípios deva ser feito imediatamente em nível de decisão do Supremo Tribunal Federal, para que as leis municipais tenham respaldo e que os prefeitos e municípios possam cumprir ou não as leis instituídas.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Edson.
Vereador Jacques, o senhor está coberto de razão. Mas, assim, isso já está sendo feito, tá? O senhor pode ficar tranquilo.
Pode.
Bancada evangélica, pode. A bancada evangélica no Congresso Nacional, no Senado, as lideranças religiosas a nível nacional, juntamente com as lideranças a nível municipal, todos já estão fazendo isso, estão fazendo já esse trabalho de bastidor. É, evidentemente que o Supremo, ele é... A gente nunca sabe o que sai da cabeça daqueles ministros do Supremo, mas só para tranquilizar, isso, mas só para tranquilizar, esse trabalho está sendo feito, viu, vereador? Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Edson. Eu estou chamando a atenção, vereador Jean, vereador Edson, vereador Cleide. É porque nós temos que preservar e zelar pela credibilidade do Poder Legislativo, principalmente, de voto especial, anapolino. E aí, de repente, a gente aprova uma lei dessa e o Supremo decide ao contrário, vão questionar, mas essa Câmara, ela não tem moral nenhuma. Então, é apenas isso, chamar a atenção para que esse mesmo movimento, como o vereador Wesley Suíça está sendo feito, seja feito efetivamente, junto com o Supremo, seja acatada e seja aceita. E aí, sim, nós estaremos respaldados por uma decisão e pela Constituição Federal, né, vamos dizer assim, que é uma decisão feita pelos nossos ministros. E essa mesma fala, senhores vereadores, que eu estou falando, não é somente para esse caso específico, é para...
Vereador Jackson, tá bom? Conclua por gentileza.
Não, presidente. Então tá, presidente. Então, na verdade, a minha alerta era essa. Né? Eu gostaria de deixar isso claro e dizer que uma conversa feita com o prefeito Alberto Naves, o prefeito não se opôs à aprovação dessa lei e eu conversei com o prefeito, o vereador Cleide, ele irá sancionar a lei também, que for aprovada pelos vereadores. Isso mostra que o prefeito está caminhando e reconhece a importância das instituições religiosas na vida das pessoas. Vamos depender aí agora de uma decisão que será tomada no Supremo Tribunal Federal. Tenho o meu voto, sua lei, e nós reconhecemos a importância das religiões na vida das pessoas. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos nem espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente. Solicito o vereador Domingos Paulo, vice-presidente, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Está certo, senhor presidente. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Delcimar Fortunato, vereador Edmilson do Supermercado, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jean, vereador José Fernandes, vereador Lisier, vereador Luzimar, vereador Marcos, vereador... Doutora Trícia Barreto, vereadora Thaís, vereador Celiane, vereadora Cleide, vereador João da Luz, vereador Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador Wederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza e vereador Reamil. Qual o suficiente, presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já passo a palavra à primeira secretária para deliberação do projeto em pauta em primeira votação.
Só um Projeto de lei ordinária número 17/2021, vereadora Cleide Lara, define as celebrações religiosas como atividades essenciais enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública e o estado de calamidade pública no município. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 17/2021, de autoria da vereadora Cleide Hilário, está inicialmente, primeiramente, autora da sequência, Marcos Carvalho, Fred Carvalho.
Senhor presidente, eu agradeço a todos os colegas pelo apoio e sabemos sim, vereador Jackson Charles, que teremos que fazer sim esse trabalho feito juntamente ao STF, e ele já está sendo feito, porque nós acreditamos sim na importância das instituições estarem abertas. Quando eu digo as instituições, nós estamos dizendo em relação a qualquer credo religioso. Nós não defendemos aqui, nem que seja evangélica, que seja católica, a todos os credos, cada um possa, no momento que quiser e puder, e com segurança, ir até a sua instituição, fazer ali a sua oração, que seja individual, mas que faça com segurança. Essa é a nossa defesa que nós fazemos em relação ao projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora, autora do projeto, Cleide Hilário. Agora, na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e a todas. Conseguem me ouvir?
Perfeitamente, professor.
Quero cumprimentar o presidente, a mesa, quero cumprimentar a imprensa aqui presente, cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester que nos ouve, os internautas. Hoje muita gente que não acompanha diariamente as sessões se colocou para acompanhar, e acho que esse movimento é importante porque ele fortalece a democracia. Eu frequento missa diária, tem muita gente que não sabe disso, e eu vou à missa todos os dias às 7h na paróquia São Francisco. E tomar essa decisão, quero falar disso, presidente, sobre a votação, e votarei favorável ao projeto, é uma decisão de muita responsabilidade. Nós tomamos essa decisão no momento em que as nossas UTIs estão lotadas, no momento em que as nossas enfermarias também estão lotadas. Nós tomamos essa decisão com previsões catastróficas para o mês de abril e maio. Mas sei da importância também dos templos religiosos, do apoio espiritual, do apoio às famílias, do trabalho social. Mas quero aqui fazer uma fala diferente de todas as outras que foram feitas hoje, com respeito que sempre tenho para todos os meus 22 colegas. Hoje o Suender não está aqui porque está se recuperando. Da responsabilidade, vereadora Cleide, e a senhora sabe do respeito e do carinho que eu tenho pela senhora, da responsabilidade que os líderes religiosos têm nesse momento, de obedecerem às regras sanitárias, de manterem a porcentagem correta, de manterem os padrões de higiene para o acesso às celebrações, para que todos nós consigamos manter os níveis de internação do nível que está para a redução. Temos todos nós aqui uma responsabilidade pública, pública. E eu digo isso, pastor Vitor Hugo, o senhor com seu tamanho político, religioso, social, essa responsabilidade é gigante e ela é de todos nós. Pastor Leordino está aqui presente, falei com o Dom Dilma ontem à noite, falei com o Frei Janilson ontem à noite. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre os quase 400 mil habitantes da cidade de Anápolis. Concordo com o Jackson, com o nobre colega, acho que o STF vai alongar essa discussão. Talvez a gente faça uma discussão aqui que não tenha encaminhamento prático. Votarei favorável porque reconheço a importância, mas faço um alerta e um pedido às lideranças religiosas sobre o zelo para com as regras sanitárias. O zelo para com as regras sanitárias. Para que nós possamos controlar a Covid em Anápolis. Para que nós possamos manter todas essas questões. Então, falo da importância desse zelo para que a gente consiga voltar. Recebi mais de 50 ligações ontem, agora de manhã, vocês devem ter visto no vídeo, muita gente ligando.
Conclua, por gentileza, professor.
Sim, Marcos, presidente. Votarei favorável ao projeto, mas ressalto a responsabilidade de todos nós, líderes políticos e dos líderes religiosos, para que a gente consiga conduzir esse momento tão importante da história de Anápolis.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, Fred Cacheta.
Estou discutindo o projeto, presidente. Oi? Muito obrigado,
presidente. O vereador Deusmar pediu para discutir, já está inscrito Fred, Jean, Alex, Jackson, Reamilton, Ederson e agora Deusmar Fortunato. Com a palavra, Fred Cacheta.
Novamente, muito obrigado, presidente. Quero agradecer a oportunidade e quero cumprimentar também a todos os veículos de comunicações que estão conosco, aos ouvintes da Rádio Manchester, TV Câmara, a todos que estão presentes aqui na sessão. Presidente, hoje o pequeno e o grande expediente ele foi muito disputado, por isso eu deixei para utilizar a palavra aqui na hora do projeto. É apenas para parabenizar a nossa nobre vereadora, Cleide Lário, procuradora da mulher também da Câmara, por ter apresentado esse projeto lá na CCJ, do qual eu faço parte, e desde o início, ela sabe disso, eu me mostrei favorável a esse projeto, tive com ela outras vezes, discutimos e realmente vimos que era um projeto de extrema relevância. Celebrações religiosas, elas não só trazem um benefício para a saúde psicológica, mas também para a saúde física de quem a frequenta. Né? Então, quero parabenizar, meu voto vai ser favorável. Quero também dizer que recebi inúmeras ligações, inúmeras mensagens de líderes religiosos que estavam preocupados com essa votação hoje, mas que eu pude dar uma palavra de conforto por estar favorável. Quero parabenizar de modo especial ao padre Genésio, do qual também conversamos ontem à noite, do qual estava preocupado também com essa votação. Então, quero agradecer a todos e parabenizar novamente a nossa vereadora Cleide Lário por esse projeto de lei. Pode contar comigo. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Antes de chamar o vereador Jean, agora observando aqui no chat, o doutor Zé Fernandes tinha solicitado primeiramente, passo a palavra ao doutor Zé Fernandes, na sequência, Jean, Alex e assim sucessivamente.
Presidente, bom dia. Eu quero cumprimentar todos que estão participando aí dessa sessão, na pessoa da colega vereadora Cleide Lário. A minha fala, presidente, não é especificamente só ao projeto, é macro. Aqui a grande questão é sobre a legitimidade do Estado, a questão moral do Estado, de ter o direito de exercer tamanha interferência nas nossas liberdades individuais. Em toda a história, a liberdade ela sempre foi tomada por um bom motivo nos exemplos de ditadura. E qualquer migalha de esperança que dava para o povo já bastava. O preocupante são os precedentes que abrimos de tornar vulneráveis liberdades básicas, como o direito de ir e vir, e de culto, a liberdade religiosa. Por mais que estamos pecando como civis nos cuidados com a saúde, nada é justificável para que nossas liberdades individuais sejam afetadas, como está sendo agora. Esse precedente é extremamente perigoso. No momento, o inimigo é o coronavírus. Mas diversos inimigos podem ser criados depois com o fim de obter plenos poderes. Grupos políticos podem convencer amanhã os poderes da República e eleger novos inimigos e ameaças e tomar o poder e de novo comprometer nossas liberdades individuais. Então eu deixo aqui o meu voto favorável, elogiando a iniciativa da vereadora Cleide desde o início, já abraçando, apoiando, engajando nessa matéria. Quero cumprimentar aqui os pastores e os padres, nas pessoas do pastor Leordino, no pastor Vitor Hugo Queiroz, no pastor, no nome do pastor David também. Fui procurado por vários
e a minha manifestação é positiva e deixo aqui a minha preocupação em abrirmos precedentes do Estado vir com a mão dele e privar nossas liberdades individuais. Um abraço.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui também fazer breves considerações. Eu também fui criado dentro da Igreja de Santo Antônio e tenho ali uma profunda fé e estou sempre participando diretamente das atividades, das missas, dos cultos. E, sem dúvida, a essencialidade do serviço, das atividades religiosas, é inquestionável. Acho que unanimemente todos reconhecemos. Mas confesso que quando fui nomeado relator na CCJ para avaliar o projeto da nossa colega Cleide Hilário, vem à tona a questão jurídica. É muito clara a Constituição ao expressar no inciso 6, artigo 5º, a inviolabilidade à liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Mas acontece que quando se fala na forma da lei, remete-se então a situações de leis específicas, leis infraconstitucionais, que podem também delimitar essas atividades. E é o que foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao definir as competências concorrentes dos entes federativos. Mas, de qualquer forma, acima de tudo, me veio também o sentimento da valorização às liberdades e garantias individuais. Então, desta forma, nós fizemos a compreensão de que, mesmo que haja um imbróglio jurídico e há a celeuma jurídica instalada no âmbito dessa matéria no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a compreensão de garantir às pessoas o direito de escolha, né, de ir participar presencialmente ou não das atividades religiosas. Então, fizemos um relatório favorável, foi acolhido pela Comissão de Constituição e Justiça e estaremos certamente acompanhando, né, voto favorável a essa matéria. E reconheço aqui na fala do vereador Jacques a sua preocupação. É, de fato, algo que será ponderado e decidido a nível do Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer forma, a essencialidade no âmbito do município de Anápolis, que é uma cidade tão fervorosa, religiosa, e que realmente dê essa liberdade para que a população, com respeito e proteção às medidas estabelecidas, para que haja a prevenção ao contágio do coronavírus, seja mantido, mas garantida a liberdade dessas pessoas. Fiz, inclusive, uma ressalva no dia do meu parecer, senhor presidente, encerrando. Assim que eu tive o coronavírus, a primeira coisa que fiz mais minha esposa foi me dirigir ao Santíssimo na Igreja de Santo Antônio. Então, isso também veio à minha tona, né? A fé que a gente tem, a vontade de estar ali, né, nos cultos, nas celebrações religiosas, de qualquer que seja aí a religião. Então, reconhecidamente, nós temos que valorizar e reconhecer a essencialidade das atividades religiosas e estaremos aí acompanhando o voto favorável. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela oportunidade de falar para todos vocês. Com certeza, o voto também vai ser favorável. Tenho clareza que todos os vereadores farão nesse sentido, mas a preocupação é uma questão social. O problema não são as entidades, as instituições, o comércio, a indústria. O problema está nas pessoas. Estamos passando aí por um período em que se fechou o lockdown, abriu novamente, estamos presenciando um excesso de pessoas nas ruas, nas instituições, nas entidades, e a pergunta é fazendo o quê? Como disse o professor Marcos, estamos diante de uma responsabilidade tamanha. Votar a favor ou votar contra é um passo. E com certeza vai ser aprovado, vereadora Cleide Lara. Mas a responsabilidade de todos nós, não só das instituições religiosas, mas de todos nós, de sabermos os limites que nós temos que tratar essa situação frente à pandemia, é tamanha.
As entidades religiosas sabem que tem que seguir o protocolo. Quando se passou esse projeto na Comissão de Educação, todos os vereadores foram favoráveis. Inclusive, o nosso relator desse projeto, que foi o Reavildo. Mas a preocupação é tamanha em seguir realmente esses protocolos. Porque as pessoas são muito ligadas às situações de emergências, às situações que acontecem ou deixam algumas sequelas. Depois que elas passam, as pessoas voltam com uma situação que parece que está tudo normal e não está. Acompanhei algumas igrejas, sou católico, frequento a São Sebastião, que no início da pandemia existia um protocolo absurdamente feito, com tapetes, com termômetros, com álcool, com distanciamento, com separação entre as cadeiras. Eu estou falando da São Sebastião, mas das igrejas de um modo geral. E algumas, no decorrer do tempo, deixaram de seguir o protocolo, achando que está tudo normal. Então, eu termino a fala aqui, presidente, e a todos vocês que nos acompanham, que votar a favor ou contra é só um passo. Mas a responsabilidade está em todos nós. Está num pai de família, no dono de uma empresa, num líder religioso, que sabe a responsabilidade que deverá adotar dentro dos templos, dentro das igrejas, nos cultos ou nas missas, para que isso realmente não crie um problema ainda maior. Lembrando ainda a pauta dos vereadores Jackson Charles, vereadores Jean Carlos, do próprio imbróglio jurídico que isso pode ocorrer. Mas, de qualquer maneira, vamos votar favorável, vereadora Cleide Lara. Parabéns pela propositura, como também virão outros, não só de vereadores, mas de outras categorias, defender processos também essenciais. E cabe ao legislativo olhar, ter um olhar muito clínico e ser muito sábio nessa tomada de decisão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alex Martins. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, vereador Leandro. Eu quero aqui reafirmar o meu reconhecimento da essencialidade das instituições religiosas na vida das pessoas. Quero aqui reafirmar o meu voto favorável a esta essencialidade. Mas eu não posso deixar de chamar a atenção para pastor Hugo, pastor Leordino, Diocese de Anápolis, meu amigo e apoiador, pastor Francisco, pastor Lindomar, pastor Altamiro, pastor Augusto, padre Paulo, padre Marcelino, padre Marques, Cleiton e Fernando das comunidades católicas da Renovação Carismática. Em nome dessas pessoas, eu quero, que são mais próximos de mim, eu quero chamar a atenção para toda a força religiosa. Nada do que nós estaremos votando aqui terá efeito positivo na demanda se o Supremo Tribunal Federal não reconhecer a decisão do ministro Nunes da Mata. Outro ponto importante que vale lembrar. Observem, acompanhem as emissões dos decretos pelos estados e municípios. Porque se a Constituição Federal e o Supremo Tribunal disser que compete aos estados e aos municípios, eles estarão respaldados por lei. E aí, os decretos, mesmo com essa lei, podem vir. Estarão abertos os grupos essenciais, exceto o grupo tal, o grupo tal e tal. Resumindo, o que resolve não são as leis neste momento, e sim os decretos estaduais e municipais. Estou dizendo isso, senhoras e senhores. Estou dizendo isso, tomando como base uma decisão que será tomada no Supremo Tribunal Federal. E estou dizendo isso para que não fique nas costas do Poder Legislativo a responsabilidade ou a descredibilidade em caso de uma tomada de decisão por parte do governo do estado ou do município, acompanhando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. No mais, é dizer que não só as igrejas, como também fazer exercício físico, como muitas outras profissões, merecem a essencialidade e terão o meu apoio na essencialidade. Podem contar comigo, colegas vereadores. Agora, Nós estamos aqui na ponta do iceberg. Lá em cima é que vai definir o que realmente irá acontecer. Mas é confirmar aqui o meu voto favorável a reconhecimento da essencialidade das igrejas na cidade de Anápolis. É isso que nós estamos votando e a minha consciência está votando isso hoje. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, Reamilton Espíndola.
Bom, quero fazer uso da palavra. Primeiro, quero fazer menção do nosso presidente de partido, né, deputado federal, pastor João Campos, tendo em vista que ele fez parte aí dessa frente parlamentar, onde caminhou o pedido para os ministros para que as igrejas pudessem estar nessa frente de serviços essenciais. É bom pensar que amanhã será decidido o direito, se os governadores, prefeitos vão manter aberto e fechado as igrejas. O STF vai decidir isso amanhã. O STF não vai votar se fecha ou se abre as igrejas. Mas, voltando ao nosso caso aqui, do projeto de lei da nossa amiga, colega de partido, Cleide Lari, nós temos que ter em vista que, se for votado nessa casa o projeto de lei, que a minha participação nessa discussão nessa manhã é favorável que seja aberto, as igrejas, as instituições religiosas, independente do credo. Tendo em vista, se esse projeto ser aprovado, na questão de que se devolva aos governantes, e também aos prefeitos, o direito de abrir e fechar as igrejas, esse projeto sendo aprovado aqui, as igrejas de Anápolis ficará aberta, pois será considerado serviço essencial. Eu quero pontuar um texto bíblico, viu, Cleide? Onde está lá em Romanos 13, que diz bem assim: as autoridades foram constituídas por Deus. Então, tendo isso por base bíblica, nesse contexto hermenêutico, eu quero dizer uma coisa: Deus nos colocou aqui, eu falo com emoção, para que você seja a voz, para que nós sejamos a voz, e como pastor e ministro do Santo e Pleno Evangelho, eu não poderia deixar passar batido. Eu sei que algumas situações está ferindo a Constituição. Vamos lá o artigo 49, vamos lá o artigo 90. Mas, tendo em vista, fazendo até menção da fala do Jackson aí, sobre o que diz a lei, o que o STF pensa modelar, mas acredito eles também que, como cristão, tendo em vista aí, voltando um pouquinho a minha fala, desde o princípio, da nossa colonização, da nossa educação, feita pelos jesuítas, a nossa defesa, crendo a maioria que Cristo é o único suficiente Salvador, e tendo em vista que a igreja não só tem levado a um ponto espiritual e psicológico da melhoria do ser humano, mas que também tem feito seu papel social, a minha defesa é essa: as igrejas têm que ter a reabertura, E se as instituições desobedecer o que se rege às regras da vigilância sanitária, que seja multada também. Que seja multada. O comércio não teve aí, na abertura aí do moderado e também na situação aí do lockdown, um processo de multa que chegou a ter um equivalente de R$85 mil, sei lá, pensa aí numa multa. Não é verdade, Levi? Nós não podemos desobedecer as autoridades também. E se nós pensamos no momento das aberturas dos cultos e dos eventos voltados nesse sentido do segmento religioso, então pensamos também na obediência. Sei lá, faz 3, 4, 5, 6, 10 cultos, sei lá, faz um espaçamento. Na minha igreja, quero só dar uma dica. Na minha igreja, que é ali a Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, onde eu sou pastor auxiliar, pastor conselheiro da Tarde da Bênção, todo segundo estou lá, meu pastor Israel Miranda, o site para inscrição. Então você faz a sua inscrição e tem os cultos, porque isso é bacana. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, na discussão desse projeto, trazer aqui mais uma informação com relação à preocupação válida do vereador Jackson, que a tendência, o Reamilton aqui, o pastor Reamilton, o vereador, falou muito bem. O que o STF vai votar não é se pode abrir ou não os eventos religiosos. Na verdade, ele vai votar se a autonomia cabe ou não aos governadores e prefeitos. É esse ponto que vai ser votado amanhã no pleno. E aí, a tendência que derrube, a tendência, avaliando aqui os meios de comunicação, os analistas, a tendência que derrube a decisão do ministro, que tomou uma decisão monocrática, né, o ministro Nunes Marques, a decisão é que derrube a decisão monocrática do ministro Nunes Marques, mas eles vão decidir de quem é a autonomia. E aí a importância do projeto da vereadora Cleide, porque a tendência é que eles deixem essa autonomia para governadores e prefeitos. E aí sim a importância do projeto da vereadora Cleide. Agora, fica uma questão aqui de atos normativos, vereador Jean e os demais advogados. O que, que vale mais? É um decreto ou é uma lei? O que, que pesa mais? É decreto ou é lei? Esse imbróglio jurídico que tem acontecido no Brasil, isso tem sido uma confusão generalizada, porque eu sou leigo nesse assunto. Mas o meu entendimento, que eu sempre estudei, e de acordo com o que eu tenho levado o meu mandato nesses últimos anos, de 2013 para cá, é que a lei, ela sobressai ao decreto. Então, lei, ela está acima de decretos. Então, eu penso que isso só faz engrandecer e valorizar o projeto da vereadora Cleide Lara, que nós teremos o prazer de aprovar em primeira votação nesta manhã, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato. Enquanto o vereador Delcimar restabelece o sinal, vamos ao próximo. Vereador Delcimar. Com a palavra, senhor.
Senhor presidente, sim, o vereador, né, os vereadores, né, disse aí, né, na questão de o STF não provar. Mas eu quero dizer o seguinte, que temos que fazer o nosso papel, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, né? E o projeto da nova vereadora Cleide Lara. Se o STF barrar, não é problema nosso. Nós fizemos o dever de casa. Cada um aqui está votando de acordo, né, com a sua consciência, e eu tenho certeza, né, que esta casa vai ser unânime a aprovação desse projeto. Então, é assim que funciona, e assim nós vamos fazer, né? Pelo menos a minha parte, eu já falei, né, na minha fala no grande expediente, que eu sou favorável ao projeto, estamos de mãos dadas. Se o STF ele não aprovar, fazer o quê? Que Deus toque no coração de cada um deles lá, para que seja aprovado esse projeto lá. Porque nós precisamos das igrejas abertas. É importante para a sociedade. É importante para a cidade de Anápolis. É importante para o Brasil. Como se trata de um projeto municipal, né, que as pessoas, né, os nossos cidadãos, né, a população, seja beneficiada com esse projeto que nós vamos aprovar aqui hoje, em nome de Jesus. Eu devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Agora sim, na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Eu já tinha feito a defesa, né, na discussão lá pedindo a parte com a Cleide Lário. Eu não vou me alongar muito, mas eu queria cumprimentar o pastor Vitor Hugo, parabenizá-lo pela iniciativa de fazer essa campanha junto às redes sociais, junto às pessoas da comunidade da cidade de Anápolis. Parabenizar também o pastor Jocélio, que é da minha igreja, da Assembleia de Deus, o pastor Clarimundo. Eles direcionaram pedindo o apoio, pedindo que a gente fizesse um discurso em apoio a esse projeto. A pastora Ilma também me pediu para tá reforçando essa votação para esse projeto. Agora, o Jackson foi muito feliz, deixou um alerta com relação a essa questão de suprimir que o que é votado aqui vem em lei, né? Nós sabemos que uma lei é para ser obedecida. Mas o STF ele já está demonstrando que ele pode suprimir até a vontade do nosso presidente da República. Quanto mais suprimir a decisão e as vontades de poderes legislativos de município, de estado. Se ele já suprimiu a vontade do presidente, não vai suprimir a vontade. Então, me surpreendo. Não vou me surpreender com a decisão do STF. O STF, com certeza, vai decidir pela não necessariedade dos cultos religiosos deixar para os municípios e os estados, através de decreto, decidir o que tem que ser feito. Nossas liberdades, nosso direito de ir e vir no culto, já foram todos suprimidos. Eu lembro até que, recentemente, um dono de um mercado, certo? Um dono de um negócio, que não era essencial, não era mercado, não era essencial. A polícia foi lá e destornou todo o comércio dele, certo? E fechou, multou, e ele recorreu à justiça. Certo? Porque o direito dele de ir e de vir do comércio, daquele comércio dele, estava sendo suprimido. E ele levou isso para a justiça. Ele entrou com um mandato de segurança e o juiz deferiu a favor dele, porque o direito do cidadão não pode ser suprimido. Então, eu queria deixar esse alerta aí que a justiça tem interpretado, cada um tem interpretado ao seu bel prazer. Eu acho que a justiça tem que interpretar a lei, respeitar a Constituição e fazer com que todas as decisões que são tomadas nos parlamentos sejam respeitadas. Eu espero que essa lei nossa que nós estamos votando aqui hoje, que ela seja respeitada sim. Eu queria deixar aí um grande abraço, um forte abraço ao nosso pastor Leordino também, que é o presidente do Conselho dos Pastores de Anápolis, também fez uma campanha extraordinária para que nós, os vereadores da cidade de Anápolis, votassem favorável a esse projeto para tornar essencial os cultos religiosos na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, pela sua palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador André Rezende.
Discutindo o projeto da vereadora Cleide Lário quanto à essencialidade das atividades religiosas no município de Anápolis, e eu não poderia deixar de discutir esse projeto e de falar do meu voto favorável a esse projeto. O meu apoio, o direito ao credo e o direito à atividade religiosa, é um direito constitucional. E eu reconheço aqui a responsabilidade dos nossos líderes religiosos, de qualquer crença, seja ela católica, evangélica, espírita, mas eu cumprimento a todos que estão presentes e acompanhando essa sessão, em nome do pastor Vitor Hugo, um grande líder religioso aqui na nossa cidade, e em nome do padre Gessione, lá da paróquia São Pedro e São Paulo. Eu tenho certeza que as igrejas seguirão as recomendações sanitárias e nós poderemos, na cidade de Anápolis, ter as atividades religiosas funcionando, apoiando as pessoas, acompanhando as restrições e, com certeza, fazendo a diferença aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Rezende. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma também, está me ouvindo bem dessa vez, presidente?
Perfeitamente, Lisier.
Obrigado. Não poderia deixar de contribuir também com essa proposta de lei, que é da maior valia. Eu até recebi também, como a maioria dos vereadores aí, recebi várias solicitações de pastores, né, e também da nossa igreja católica, o vereador Jackson, um amigo seu, o padre Luiz Lemos, né, também fez contato conosco, Frei Janilson, né, da São Francisco, e várias outras pessoas muito ligadas à igreja, que citam, senhor presidente, que justamente nesse tempo de pandemia também, a igreja acaba por ser um refúgio para aquelas pessoas que perderam entes queridos, como nós estamos perdendo em todos os dias amigos, né, e várias pessoas do nosso convívio que estão passando, né, e nos deixa muito preocupados com a força dessa pandemia. Ela não deixa dúvida quando a gente vê as pessoas muito próximas da gente indo embora. E ali é na igreja que essas pessoas vão procurar o seu consolo, né? Entender melhor o que está acontecendo dentro da família. Então, é muito importante que isso aí seja aprovado aqui nessa casa. Mas quero também convalidar, né, o vereador Jacques, né, que foi muito assertivo na sua explanação. Dizer que muitas vezes não está só na alçada da Câmara Municipal, e eu concordo com ele, eu já fui, eu ainda sou uma pessoa que luta muito pela legalidade de tudo que passa pela casa. Então, mas a nossa parte é essa, e nós temos interesse que essa lei vá para frente e que ela entre em vigor e que consigamos aí ter esse alento. Porque na igreja, muito mais do que nos bancos, do que nos ônibus, né, coletivos, etc., ali nós temos condição de fazer aquela higienização mais tranquila, com álcool, né, com afastamento, né, podemos usar como foi feito pelo decreto lá, não foi nem decreto, tem um outro termo lá. Mas ele falou em 25%, 25%, 30% daria aí uma certa tranquilidade, né? Inclusive, ali, eu falei até para o Frei Janilson, é ali também que as pessoas podem ser, digamos assim, municiadas de informações com respeito à pandemia. Elas podem ser informadas, os padres podem estar dialogando com as pessoas e mostrando para eles o problema de estar aglomerando, de não estar cuidando da asepsia das mãos, né, de uso de máscara, etc. Então, é um momento que também é importante, né, a gente ter a igreja nesse contexto aí, na multiplicação das informações. Então, tudo é favorável para que a gente tenha um bom intento nessa proposta aí. Então, parabéns, Cleidário, e é isso. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Da minha parte também, concordo com todos os pares que usaram aí a fala para discutir o projeto de autoria da vereadora Cleide Lário. Aproveitando, cumprimentando o pastor Leordino, pastor Vitor Hugo, pastor Clarimundo Berthier, né, o nosso bispo auxiliar Dom Dilmo, também o Frei Janilson, né, que estão empenhados realmente, né, em que esse projeto venha a valer em nosso município. Queria ressaltar apenas dois pontos. Primeiramente, que o Legislativo Anapolino não cedeu à pressão de nenhuma entidade, de nenhuma religião, de nenhuma autoridade religiosa. Nós entendemos que todo ser humano tem um pouco de Deus dentro de si. E nas igrejas e nos templos, que ele busca uma maior espiritualidade, que ele busca, né, um maior conforto junto a Deus, independente do credo, né, de sua religião. Então, nós estamos aqui aprovando um projeto nesta manhã de terça-feira, nesta sessão ordinária, mesmo sabendo que o STF, como colocou bem o vereador Jackson Charles, possa tirar ou dar autonomia aos governadores e prefeitos para que o projeto venha valer. E aí, sim, o nosso projeto aprovado, caso seja sancionado pelo chefe do Executivo, terá, né, a sua validade concretizada. Mas nós entendemos nesse momento que nós estamos fazendo o nosso papel, entendendo que a igreja, os templos, né, traz aí uma saúde mental, uma saúde espiritual, as pessoas que neste momento estão buscando aí a Deus por várias dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades de perdas de entes queridos, de saúde, enfim, né, nós estamos passando um momento muito delicado de saúde pública devido à pandemia. Então, eu creio que nesta manhã nós, legisladores de Anápolis, fizemos o nosso papel. Agora vamos aguardar a decisão do STF, certamente amanhã nós teremos aí uma opinião. Mas vou parafrasear o que o vereador Jackson falou: não nos condenem caso essa lei aprovada nesta manhã perca a sua autonomia perante a deliberação do STF, que está contrário à decisão do ministro Nunes Marques da Mata. Né? Nós entendemos que nós fizemos o nosso papel normatizando em nosso município, mas temos aí um imbróglio a nível federal para ser finalizado ainda. Então, sem mais alguém para discutir, então, projeto de lei ordinária 017 de 2000. Alguém entrou na linha, pois não? Vereador Alex, seu microfone está ligado. Agora sim. Projeto de Lei Ordinária 017-2021, de autoria de vereadora Cleide Hilário, está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto 017-2021, de autoria da vereadora Cleide Hilário, aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, passo a palavra pela liderança partidária ao líder do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Pela ordem, eu quero me reportar novamente aqui à questão que comentava mais o vereador Domingos sobre a questão dos pontos de ônibus no DAE, instalados no DAE. Essa demanda vem de algum tempo e nós queremos fazer aqui justiça também ao gestor do DAE, Marlon Caiado, que abraçou essa ideia. Naquele primeiro momento, sob a direção geral do presidente, né, da CODEGO, Marcos Cabral, e desde então deu sequência nessa pretensão de instalação dos novos pontos de ônibus ali no DAIA, e nós queremos, né, que seja ampliado a todo o município de Anápolis, através do CMTT, através da POP Urbana, porque são pontos decentes e que tem ali, que dão dignidade aos seus usuários. Em relação ainda, presidente, nós estamos vendo todas essas diversas solicitações para inclusão de essencialidade, para inclusão de prioridades em vacina. Penso que nesse momento nós precisamos muito, né, de fato, que o governo federal e que possamos, né, ter ampliação de doses aí nos estados e municípios. Nesse momento, aqui mesmo em Anápolis, que é uma cidade que tem sido bastante eficiente na aplicação das doses, nós estamos apenas restritos à aplicação da segunda dose, por conta da falta de disponibilidade de doses. Então, voltamos a questionar e a pautar aquilo que já foi mencionado pelo colega Márcio Cavalho, pelo Lizier, pelo próprio Jacques, da possibilidade de inserir e participar de um consórcio para aquisição de vacinas, de algum modo ampliar a disponibilidade dessas doses, porque apesar de alguma redução na taxa de ocupação, os índices, né, os números de óbitos nos assustam. Ontem mesmo foi realmente uma quantidade que nos deixa um óbito. É lamentável, é triste, mas quando a gente vê quantidades, né, números que nos assustam realmente, e quer dizer, a situação depende ainda muito, né, dos cuidados, da cautela de toda a população. Se pararmos para avaliar todos os serviços de forma genérica e na concepção de cada um que participa de determinado segmento de atividade, ele é essencial. Então, mais do que nunca, né, estamos num período de cumprir aí o decreto com as restrições de funcionamento das atividades, mas precisamos manter as cautelas, seja onde for, né, seja em qual atividade estiver exercendo, e pedir, né, realmente que possamos, o mais breve possível, ampliar a disponibilidade de doses para que toda a população seja definitivamente vacinada e possamos diminuir, de fato, esse contágio, essa situação difícil que os municípios brasileiros, que o país atravessa. Então, fica aí o nosso apelo para, quem sabe, participarmos, buscarmos uma forma. Como bem disse o vereador Jacques, essa proposta de que alguns vereadores participem diretamente do executivo, possamos, de fato, tentar apresentar a proposta e estar acompanhando diariamente as decisões do executivo em relação à questão da pandemia. Devo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Jackson Charles, pela liderança do executivo.
Obrigado, vereador Leandro. Ontem também eu mencionei aos vereadores em uma reunião que teria com o prefeito Alberto Naves, onde também nós trataríamos de algumas sugestões encaminhadas a ele, que nós estamos trabalhando isso já há aproximadamente 2 meses, e que é um resquício, inclusive, da minha passagem lá pela Secretaria de Habitação, que é a questão de um assunto que hoje tornou polêmico novamente, inclusive trazido aí pelo vereador Frederico Godoy, que é o acúmulo de serviços em função da pandemia, de modo muito especial na liberação
das guias de TBI e outros serviços da habitação para a população. Dizer aqui à população anapolina, a todos do segmento da construção civil, corretores, donos de imobiliárias, que o prefeito estará anunciando um pacote onde terá contemplado nesse pacote algumas sugestões importantes que nós passamos para ele. Uma delas é a implantação do ITBI online. Dentro de 10 a 15 dias, isso já estará disponível para a população, de modo a que o cidadão poderá emitir a sua guia de ITBI lá na sua casa, baseando-se na planta genérica de valores que foi votada por essa Casa de Leis. Então, nós queremos essa metodologia vai fazer valer a existência da planta de valores. O vereador Jean sabe muito bem do que eu estou dizendo. Então, o ITBI poderá ser emitido na sua casa ou através de uma negociação que está sendo feita, técnica, com a prefeitura e os cartórios, nos próprios cartórios, para agilizar o processo de negociação na nossa cidade. Também, um pedido que eu fiz para o prefeito, inclusive eu apresentei aqui uma indicação, eu estou comemorando já, antes do prefeito anunciar, mas eu tenho certeza que vai anunciar, que é importante para a cidade, é o cumprimento de uma lei federal, onde estará isento da obrigatoriedade do alvará de construção, construções de até 175 metros quadrados, onde o profissional responsável, o engenheiro, o arquiteto, é quem responderá pela obrigatoriedade do cumprimento do plano diretor da cidade. E isso faz com que as coisas alavanquem, faz com que o desenvolvimento avance e que a burocracia tome uma pancada na cabeça definitivamente, que acontece. Também, cobrei do prefeito, apresentei as demandas ali do setor de cadastro, vereador Jean. Você conhece o setor de cadastro do município. Precisa melhorar muito. E o prefeito assumiu esse compromisso e também deverá estar apresentando alguma inovação para o setor de cadastro imobiliário ali também na Prefeitura Municipal para melhor atender as demandas da população napolina. Tudo isso fará parte de um pacote onde o prefeito quer retomar a economia do município em seguida aí dessa luta da Covid-19. Então, era essa notícia que eu queria dar aí a todos do setor imobiliário, da construção civil, corretor de imóveis, dono de imobiliária e para a população em geral, que tem dificuldade e que agora, com certeza, com essas novas implementações, tudo se tornará mais fácil. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PT, professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e a todas. A fala do vereador Jean sobre a importância da vacinação, ela é muito pertinente nesse momento. E a gente precisa analisar e confirmar o nosso apoio e a nossa cobrança no sentido da vacinação dos profissionais de saúde. Até agora os médicos foram vacinados, os odontólogos começaram a ser vacinados, mas psicólogos, fisioterapeutas, fono, educadores físicos, terapeutas ocupacionais ainda não foram vacinados em sua integralidade. Esses profissionais são importantes na recuperação da Covid. Muita gente tem ficado com sequelas respiratórias, cognitivas, sequelas físicas, motoras, e esses profissionais estão no dia a dia fazendo esse atendimento nas clínicas, nas instituições e precisam ser vacinados. E um outro ponto é quanto ao projeto de retorno das aulas, nós precisamos voltar? Precisamos. Mas nós precisamos voltar com todos os profissionais da educação vacinados, professores, merendeiras, auxiliares, cuidadores, equipe administrativa, todo mundo vacinado para que a gente possa ter segurança. E aí eu quero deixar aqui uma observação no sentido de que a gente possa retornar em diálogo e consonância com o Sindicato Municipal, com o Sintma, com o Sinteia e em diálogo com o Conselho Municipal de Educação, para que a gente possa garantir a segurança dos professores, a segurança dos profissionais de educação e a segurança das crianças e adolescentes anapolinos. Então, é essa a nossa posição, presidente. Obrigado.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Gostaria de desejar aqui, presidente,
meu agradecimento a todos os vereadores, em especial a vereadora Cleide, por ter apresentado esse projeto. Fomos felizes em aprovar hoje. Eu sei da natureza que o STF, no domingo, apresentou e foi aprovado lá, só que deve sofrer a sanção agora da votação. Vai ter a votação para ver se realmente o Brasil inteiro ele acompanha o município de Anápolis na questão da aglomeração das igrejas evangélicas, das igrejas católicas. Quero deixar também aqui meu abraço. Ontem conversei com o padre Paulo Henrique, que é pároco da Jaiara, me ligou, conversamos a respeito também desse projeto. Padre Marcos, do Arco Verde, também me ligou, conversamos a respeito do projeto. Padre Luiz Lemos, da região leste, que é um amigo nosso, um amigo particular, um orientador espiritual que eu tenho há mais de 5 anos aí. Meu grande abraço ao padre Luiz. Também o pastor Leondino nos ligou. E também ligou o padre Freja Nilson, que é um amigo que eu tenho da igreja que eu participo, que é a igreja São Francisco. Eu quero dizer aqui que foi possível fazer, como representante desse segmento, nós cumprimos nosso pedido de vocês. Agora vamos esperar para ver se o STF segue a mesma orientação aqui do município de Anápolis. Agradecer e falar um pouco também, acho que a Anápolis está no caminho certo, o nosso querido prefeito. Fico feliz de Anápolis ser vacinado e uma grande quantidade de pessoas, não só Anápolis, mas todo o estado de Goiás. Eu acho que o caminho é esse, o caminho é a vacinação. Eu acho que o preventivo tem que ser feito. A gente tem recebido mensagens no Instagram, Facebook, para a gente apoiar a questão da prevenção do Covid, mas o caminho certo é a vacinação. Vacinação, já tem a vacina. Vamos correr atrás. Se Deus quiser, dias melhores virão. Um grande abraço a todos. Tenham um ótimo final de um bom dia, né? Um resto de manhã. E se Deus quiser, dias melhores virão. Obrigado, presidente. Aí depois eu parava.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pela liderança do Republicanos, vereador Hamilton Pindola.
Bom dia. Mais uma vez, cumprimentar a todos. E quero falar aqui sobre uma situação que o meu jurídico investigou aqui nessa casa, que é a carteira de identificação do vereador. E nós, não tendo ela como lei, nós aplicamos um projeto de lei que foi encaminhado essa semana, eu acho que entrou ontem pela leitura, mas já foi arquivado. Mas o que eu quero falar dessa minha insatisfação, tendo em vista que, por ser um projeto de lei federal, ele poderá também se replicar no município e trazendo garantia para os nobres pares de ter uma carteira de identificação, não apenas como funcional, mas como dentro do que é o mérito da lei. Né, a lei 13.862, de 30 de julho de 2019, é uma lei aonde traz alguns incisos e artigos, quero ler apenas o segundo aqui, que diz o uso da carteira judiciária. As assembleias, o terceiro, artigo terceiro, Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do Distrito Federal são autorizadas a emitir carteira funcional aos seus parlamentares, né, com parceria da União, dos legisladores do Legislativo da União. Artigo segundo, carteira de identidade funcional dos membros do Poder Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios, tem a validade para todos os fins de direito em todo o território nacional, no curso da sua legislatura. Então, querido e nobre presidente Leandro Ribeiro, tendo em vista que foi arquivado o projeto de lei do gabinete do vereador Hamilton Espíndola, mas já pedi ao meu jurídico para encaminhar um documento de adesão no verso da nossa carteira, já que tem uma carteira funcional, trazendo o número da lei federal no verso da carteira, que é a lei 13.862 de 2019. Então será encaminhado, com certeza, ao gabinete do senhor, da presidência, será encaminhado aqui para poder discutir com os pares. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton.
Na verdade, Vossa Excelência não tem conhecimento, nós já temos de praxe de toda a legislatura renovar a carteira funcional dos membros da legislatura atual. A Câmara Municipal faz isso, providencia no início, deve estar entregando ainda dentro desse mês a sua carteira funcional, mas nós entendemos que não precisa de uma lei para que o vereador possa transitar dentro dos órgãos públicos, seja ele municipal, estadual ou federal, apenas um bom diálogo, uma boa conversa. Mas de praxe, nós temos aí o costume de entregar uma carteira funcional a cada colega, até para que ele se apresente, principalmente quando vá à capital federal, que lá realmente eles exigem uma identificação.
Questão de ordem, vereador Jacques.
Questão de ordem, gente.
Pois não.
Apenas para esclarecer, presidente, a nossa Constituição Municipal, ela é clara com relação a esse assunto. Qualquer vereador, ele pode fazer visitação em qualquer órgão, mas desde que ele tem que comunicar. Por quê? Vou explicar por quê. Porque existem muitos órgãos que requer alguns cuidados. Por exemplo, em alguns pontos, como é que um vereador vai entrar numa UTI de um hospital, por exemplo? Então, exemplo. Existem vários locais que, às vezes, precisa dessa comunicação para as pessoas, inclusive, colocar alguém para acompanhar o vereador, até para a segurança do próprio vereador. Em momento algum, existe uma ordem ou uma determinação que o vereador não possa adentrar nenhum órgão público, né? Mas eu penso que para o vereador entrar numa sala de aula, no andamento de uma sala de aula, ele precisa ter o consenso do professor na sala de aula e do diretor. Isso é questão, não precisa nem colocar isso como ruim ou bom. É uma questão de respeito, de consideração, de ordem jurídica. Então, assim, não há nenhum empecilho, porém, é importante que o vereador, através da sua assessoria, faça um comunicado da sua visita a um determinado órgão para que alguém acompanhe o vereador e lá ele faça os seus questionamentos, faça os seus apontamentos e, posteriormente a isso, ele tome as providências que ele achar necessário. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Reamildo solicitou um minuto de réplica em sua fala.
Bom, vossa vereador Jackson Charles, do entendimento, é a função do vereador, né? E como a gente tem o entendimento também dos órgãos competentes, de dar autonomia ao vereador, a função dele. Mas o que eu quero salientar nessa fala sobre essa carteira é, por exemplo, existem as nossas idas e vindas, né, na Alego, no Congresso Nacional, entendeu? E aí, de repente, você chega lá com uma simples carteirinha de identidade, que eu vou até aqui mostrar, uma carteirinha de identidade, fica complicado, né? Fica complicado, às vezes, Então, assim, sugestivo, pesquisei sobre a lei junto com o meu jurídico, e hoje, com a resposta do presidente e até a secretária Andréia, me mostrou que existe uma carteira funcional. Tudo bem, está esclarecido, mas eu peço que seja inserido, uma lei nacional no verso da carteira. Mas tudo bacana, tá? Um abraço, até mais.
Obrigado, vereador Reamilton. Na sequência, solicita a nossa primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Senhor presidente, eu pedi a... O senhor esqueceu de me colocar, exceder o espaço aí na liderança.
Comunicações.
Colega Delcimar, após a leitura dos requerimentos, moções e indicações, passa a palavra à liderança do Avante para a Vossa Excelência.
Obrigado. Moção de aplauso de autoria do vereador Hélio Araújo, encaminhando moção de aplauso ao senhor Dom João Wilfels, 23 anos de episcopado. Indicação de autoria do vereador Lisier José Borges, solicitando a construção de um calçadão destinado a práticas de caminhadas e exercícios físicos no passeio na área que envolve o Estádio Municipal Jonas Duarte da Outras Providências. indicação também entregadores de oxigênio medicinal que atendem a rede pública, privada e domiciliar da outras providências. Indicação ao prefeito Roberto Naves, solicitando prioridade na imunização dos garis, coletores de resíduos e reciclagens da outras providências. Indicação também como solicitado que seja considerada atividade essencial à prática de atividade física, exercícios realizados por profissionais especializados, estabelecimentos que peçam serviços destinados a essa finalidade em momentos de pandemia e da outras providências. Requerimento do vereador Frederico Godoy. A Secretaria Municipal de Saúde solicitando a inclusão de pessoas com deficiência física na imunização. Requerimento da vereadora Andréia Rezende. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a troca de lâmpada na Avenida Sócrates Dias, bairro Santo André. Requer a manutenção da rede de esgoto na Travessa Ouvidor, no bairro São Jorge. Requer seja realizado serviço de tapa-buracos na Travessa Duque de Caxias, bairro Alvorada. Requer seja ofício ao CMTT, seja instalado dois quebra-molas na rua Cônigo Ramiro, Travessa com José Alencar, bairro Jundiaí. Secretaria de Habitação, que seja realizada roçagem e limpeza de lojas na Avenida Comercial, Parque Brasília, segunda etapa. Seja realizada roçagem e limpeza de lojas na rua Aleixo Queiroz, bairro Jundiaí Industrial. Seja realizada troca de lâmpada na rua Orquídea, rua residencial Aldeia dos Sonhos. Seja instalado quebra-molas na rua José Augusto Batista, setor sul, segunda etapa. Seja realizada poda de árvore na Avenida 2, bairro Antônio Fernandes. Seja realizado estudos técnicos para implantação de 5 postes de iluminação na Avenida Arco Verde, bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Alex Martins. Requer ao CMTT a substituição de mureta na Avenida Brasil, proximidade do Hospital Municipal. Solicitação de requalificação de canteiro central com calçamento entre as faixas da Avenida Brasil e Batalhão da Polícia Militar. A Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano solicitando a roçagem de limpeza e extensão do canteiro central da Avenida Sócrates Dias, bairro Jardim Gonçalves. Serviço de tapa-buraco na rua GM, setor Jardim Miguel. Substituição de lâmpadas queimadas no Jardim América. Solicitando substituição de lâmpada queimada na Avenida Progresso, Jardim Industrial. Solicitando serviço de limpeza nas proximidades do campo de Anápolis, na rua Argentina, no bairro Boa Vista. Solicitando redutor de velocidade na rua Luziana, no Parque Aristópolis. Solicitando requalificação do banco do canteiro central entre as faixas de pedestre da Avenida Presidente, bairro Maracanã. Solicitando requalificação do calçamento do canteiro central entre as faixas de pedestre na Avenida Brasil, instalação de botoeira. Solicitando realçagem e limpeza e extensão do canteiro central na Avenida Jorge Guimarães de Almeida, bairro Santo André. Solicitando serviço de roçagem e limpeza de loja na rua Pirinópolis, Vila Jaiara. Solicitando a roçagem e limpeza de toda a área pública localizada na rua 519, no conjunto Mirage. Solicitando roçagem e limpeza de loja na rua 10, quadra 10, no residencial Santo Expedito. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua 3, bairro Boa Vista. Solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Comendador José Abdala, conjunto Filósofo Machado. Solicitando a substituição de lâmpadas queimadas na rua Venezuela, bairro Boa Vista. Solicitando serviço de tapa-buraco na Vila Santa Isabel, rua Equador. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Charante, São Lourenço. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Otoniel Mota, no bairro Dom Pedro II. Também no bairro Dom Pedro II, na quadra 34. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Zico de Faria, conjunto Filósofo Machado. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Pedro da Silva, no Jardim Petrópolis. Solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Elias Akizaki, também no Filósofo Machado. Solicitando a requalificação de canteiro central com calçamento entre as faixas de pedestre na Avenida Juscelino Kubitschek, próximo à Havan. Solicitando revitalização da sinalização horizontal na extensão da Avenida João Melcílio, bairro Jundiaí. Solicitando sinalização horizontal na Avenida José Neto Paranhos, esquina com a Avenida Mané Crispim, bairro Jundiaí. Solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Paraguai, Vila Formosa. Também serviço de tapa-buracos na Avenida Presidente Vargas, Vila Formosa. Solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 3, no bairro Boa Vista. Solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Arco Verde, no bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Fred Caixeta. A Secretaria de Meio Ambiente solicitando a roçagem de área pública na Rua 6, em frente à quadra 3, na Vila Verde. Solicitando a construção de quebra-molas na Avenida Bem-vindo Machado, no bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Edmilson Servibem. Requerimento da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, serviço tapa-buraco na rua Alírio Gomes, Morumbi. Serviço tapa-buraco na Avenida Nacional, Residencial Morumbi. Serviço tapa-buraco na Avenida Previdência Nogueira, Terra, bairro Vivian Park. Solicitar implantação de lombofaixa na rua João Gomes, distrito de Anápolis. Solicitar estudo para implantação de um semáforo para pedestre com condutoeira, Avenida Pedro Ludovico, Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requerimento ao CMTT para implantação de quebra-molas na rua Ouro Branco, Vila Jaiara. Requerimento para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano sobre limpeza de calçado no endereço da rua Nova, bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Lisier José Borges ao CMTT solicitando serviço de operação de tapa-buraco toda extensão da rua Itaipu, especificamente na quadrão 1, lote 7, bairro Jardim das Oliveiras. Também serviço de tapa-buraco na rua Sinal Fonseca, no Jardim Calixto Abrão. Solicitando também caminhão para coleta de resíduos em curso, seu itinerário, realização de coleta de resíduos na rua André Xavier de Almeida, localizado entre a Travessa Major Galdino Marques e rua Dona Amélia de Moraes, no bairro São José. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer ofício ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco nos bairros Ana Carolina, Guanabara e Aldeia dos Sonhos. Serviço de roçagem na rua Alessandra, residencial Adriana Parque. Serviço de tapa-buraco na rua JM, setor Jamil Miguel. Serviço de tapa-buraco na Floriano Peixoto Centro. Serviço de retirada de entulho na rua Dona Elza, setor Escala, segunda etapa. Serviço de tapa-buraco na Avenida José Sarney, setor Jamil Miguel, segunda etapa. Solicitando a reposição de lâmpada na rua 7, no Jardim Guanabara. Solicitando também a troca de lâmpada na rua Carmen Miranda, no Jardim Guanabara. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua 53, Recanto do Sol. Solicitando reposição de lâmpada na rua Silvana, residencial Adriana Parque. Solicitando tapar buraco na rua S2, no Jardim Samambaia. Solicitando estudos para melhorar a segurança dos setores na Avenida Presidente Kennedy. Solicitando serviço de revitalização das sinalizações de trânsito no residencial Ana Carolina, Jardim Guanabara e Aldeia dos Sonhos. Solicitando serviço de limpeza e roçagem da rua Cipipiruna, cidade industrial. Requerimento da vereadora Trícia Barreto. Requer encaminhamento ao CMTT solicitando manutenção do mirante do Morro da Capuava. Solicitando reposição da iluminação da rua Aimorés, Jardim das Américas. Solicitando a retirada de entulho, serviço de roçagem e tapa-buraco na Avenida B, sítios americanos do Brasil. Solicitando recolhimento de entulho deixado pelo serviço de manutenção da Prefeitura à beira do córrego na Vila São José. Solicitar o recolhimento de educação física das escolas particulares, aulas de crossfit e lutas.
Estes são os requerimentos lidos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos, aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda no espaço da ordem do dia, passo a palavra à liderança do Avante, ao colega vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente. Gente, né, só para discorrer sobre a fala do novo vereador Marcos Carvalho, que ele disse, né, em relação à vacinação dos profissionais aí da educação, né, tanto da rede pública quanto da rede privada, né, só para lembrar ele que o prefeito Roberto Naves já fez isso, né, já anunciou, né, 15 dias atrás, que vai vacinar, né, que é prioridade também, como é a vacinação dos nossos idosos, né, que está acontecendo há vários dias, e com certeza vai começar a vacinar, sim, né, os profissionais aí da educação, tanto da rede privada quanto da rede pública, né, só para salientar aí ele, com certeza ele está atento, mas eu acho que ele esqueceu, né, acho que talvez ele passou batido aí, do anúncio do nosso prefeito Roberto Naves em relação, né, a essa vacinação e os profissionais aí da educação, né, tanto do município quanto da rede privada. Era só para, né, fazer sabendo aí. Viu, senhor presidente? Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Vereador professor Marcos Carvalho solicitou um minuto de réplica, pois teve seu nome citado na fala de Vossa Excelência. Com a palavra, Marcos Carvalho.
Não esqueci, nem passei batido, só estou ressaltando a importância da vacinação dos profissionais da educação. Você que me escuta aí na internet, na Rádio Manchester, sabe disso. Nós precisamos de profissionais seguros para que a gente possa enviar os nossos filhos para a escola. Então, já fiz esse comunicado, já fiz essa conversa, tanto com a gestão, acho importante vacinar e ressalto a importância disso mais uma vez. Professores vacinados, profissionais de educação vacinados, para que a gente possa voltar às aulas com segurança. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, não havendo mais inscritos no espaço da ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com a vereadora Cleide Hilário inscrita. Com a palavra, a vereadora Cleide Hilário.
Obrigada, senhor presidente. Só quero... Está me ouvindo, presidente?
Perfeitamente, Cleide.
Estou usando esse momento aqui, espaço das comunicações, senhor presidente, para expressar aqui meu momento de gratidão e felicidade. Gratidão a todos os meus colegas que votaram com a gente nesse projeto e também de extrema felicidade por esse projeto ter sido aprovado. Nós sabemos que com a aprovação desse projeto, isso também traz para todas as instituições religiosas mais responsabilidade. Responsabilidade, vereador Marcos Carvalho, porque sabemos que hoje temos que dar exemplos. Temos que dar exemplos em seguir todas as normas técnicas, temos que dar exemplo em seguir tudo aquilo que nos foi proposto. Porque sabemos que esse período é um período difícil, é um momento que temos que ter consciência daquilo que podemos fazer, porque temos que cuidar de nós, mas também temos que cuidar do próximo. E quando nós cuidamos da gente, cuidamos do próximo, com certeza nós rompemos aí mais esse momento difícil. Quero agradecer aqui o apoio de toda a classe eclesiástica da Igreja Católica, em nome do Dom Dilmo. Quero agradecer também a todos os pastores que estão presentes nessa sessão, que acompanharam através do YouTube, através da Rádio Manchester, e que tem nos apoiado aí o pastor Vitor Hugo, o pastor David, que sempre que esteve com a gente nessa caminhada, pastor Jander Bastelar, que é o líder da minha igreja, pastor Leordino, que é o líder aí do CPA. Então, hoje, o meu momento é de gratidão e agradeço a todos e muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Espaço das comunicações ainda em aberto. Ninguém se habilita? Então, sem mais assunto. Ah, vereador Reamilton ainda em tempo no espaço das comunicações.
Bom, quero usar o espaço das comunicações para falar da nossa importância, da nossa luta aqui nessa casa. Bom, tendo em vista a necessidade de agilidade em alguns processos para as pessoas com deficiências no nosso município, a morosidade, na dificuldade, né, existe algum serviço voltado, construção de carteira, RG, voltado à pessoa com autismo e outras deficiências. E aí encaminhamos ao executivo um pedido de que nosso município tenha um guichê voltado para as pessoas com deficiência, para diversos trabalhos, diversos serviços voltados aí para a pessoa com deficiência. Então fica aqui a minha fala na comunicação, trazendo aí a todos que nos acompanham, de que nós estamos lá em busca aí de melhoria para a comunidade da pessoa com autismo e outras deficiências. Obrigado, devolvo a fala.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Agora, sem nem mais um inscrito, sem mais assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, em horário regimental. Agradecendo os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Grande abraço, fiquem todos com Deus, uma ótima quarta-feira a todos.
Grande abraço, presidente.
Valeu, até amanhã, se Deus quiser.